Muito bem, então, muito boa tarde. Acho que ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentar. O meu nome não é Eurídice Pereira, obviamente. A minha colega deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, pediu-me para começar. Será ela a moderar a maior parte da mesa, mas isto tem que ver, se vos serve algum conforto para os que trabalham na oncologia, seja como médicos, seja noutras áreas, também os deputados têm que correr entre vários sítios. E, portanto, há comissões parlamentares a funcionar neste momento e ela pediu-me, obviamente, esse favor. E, sem mais delongas, pedindo a que cada um se apresente depois, peço-vos, à semelhança do que já fizemos na parte da manhã, que façam apresentações na casa dos 15 minutos. Só ressalvar que a doutora Teresa Sarmento, que era suposto estar, não pôde comparecer por doença e avisou-nos, e, portanto, vamos ter a possibilidade de ouvir as vossas apresentações e de ter um período de debate que se impõe. Depois, para a passagem para o encerramento, fazemos um curto intervalo para repor os níveis de açúcar e não só. E, portanto, vamos começar já esta mesa da parte da tarde. E, se me ajudarem, isto é trabalho de equipa, que eu, sem os óculos, não vejo rigorosamente nada.
Sim,
quem é o primeiro?
São
os dois. Decidam dos dois quem vai, por favor, começar e pedir-vos então que se apresentassem e nós passamos para aquele lado.
Boa tarde. Alguns já me conhecem durante quase 15 anos. Eu fui a presidente da Associação LACE. Entretanto, as coisas mudaram, evoluímos, mudamos. E eu vou um bocadinho apresentar o meu percurso, porque é que as coisas mudaram. Quando eu trabalhava na LACE, eu passei a maior parte do tempo a trabalhar com colegas como o Vítor Rodrigues, Vítor Veloso, a apoiar o rastreio, a promover o rastreio, a defender o rastreio, a apelar para mais rastreio. E depois as coisas foram mudando e eu vou explicar um bocadinho o meu percurso, porque é que eu mudei de ideias. E depois, de certeza absoluta, vai haver umas opiniões diferentes, mas para mim, o meu percurso tem sido que eu acredito muito na medicina baseada na evidência. Portanto, eu fui confrontada com factos que me obrigaram a mudar o que eu achava era melhor para as mulheres em Portugal e em todo o mundo. Portanto, só para nos pôr todos de igual, é aceite por todos que a detecção precoce em relação ao cancro, para alguns cancros, é essencial, faz toda a diferença, literalmente vida e morte. Se nós conseguimos apanhar alguns cancros cedo, resolvemos o problema. Infelizmente, para alguns cancros, não é o caso. Que é cancro de próstata e cancro de mama. Infelizmente, não temos visto o mesmo efeito de detecção precoce. E vou explicar porquê. ou quando nós falamos de cancro de mama, muitas vezes falamos em Portugal e em todos os países, cancro de mama, cancro de mama. O que importa, eu cheguei a perceber, é o cancro de mama metastático. Basicamente, ninguém morre de cancro de mama em fase 1, ou 2, ou 3. Todas as pessoas que morrem vão morrer de cancro de mama metastático. Portanto, o que nós temos que fazer é eliminar o cancro de mama metastático. E a ideia do rastreio era fazer isso, mas infelizmente isso não aconteceu. Portanto, o cancro de mama metastático, que eu acho que todos aqui já sabem, é o cancro de mama que espalhou fora da mama, que, pronto, espalha para o resto do corpo. Às vezes é chamado cancro de mama avançado, cancro de mama estadio 4, cancro de mama secundário. Não tem cura. As mulheres que morrem, morrem de cancro de mama metastático. Mas o que as pessoas às vezes não percebem é que 6 a 10% das mulheres que são diagnosticadas com cancro de mama já são diagnosticadas com cancro de mama metastático no primeiro diagnóstico. E isso pode ser já numa fase inicial, tipo, eram assintomáticas, ou eram mulheres novas, ou não eram mulheres que houve um desleixo. Não, o cancro de mama metastático estava totalmente escondido, portanto não havia nada a fazer, mas já estava lá. E outro facto muito importante é que 30% das doentes com cancro de mama no estadio inicial vão voltar a ter o cancro de mama. Quando voltam a ter o cancro de mama, e não é por desleixo, não é por falta de tratamento, não é por nenhum erro, nada. Quando o cancro volta, já é metastático e não há nada que ninguém pode fazer neste momento. Portanto, para resumir, e vou citar um médico professor português, a questão é, quando estou a participar num rastreio de cancro, o que é que eu espero? Que me detecte os cancros clinicamente ocultos, que não têm sintomas, e que essa intervenção diminua a incidência de cancros avançados, o tal cancro de mama metastático. Um rastreio que não dê estas respostas não pode ser considerado eficaz. Se o número de cancros avançados não foi alterado pelo rastreio, aqueles que estou a diagnosticar poderão ser inúteis, porque provavelmente não iriam evoluir. Se após alguns anos, uma percentagem significativa dos cancros detectados através do rastreio avançam para estadios mais avançados, teremos de obrigatoriamente verificar que a taxa de doentes com a doença em estadio mais avançado diminuiu. No cancro de mama e no cancro de próstata, isso não aconteceu. O que verificamos foi um aumento de detecção de cancros mais pequenos, sem nenhum impacto na mortalidade global. Portanto, infelizmente, isso é a situação que nós temos, não só em Portugal, em todo o mundo. Portanto, já vimos muitos slides desses relatórios hoje de manhã. Portanto, nós temos aqui o Mama Feminina de 2007 a 2011. Aqui temos 2011 a 2015. E aqui temos tudo junto. Portanto, infelizmente, os mortos por cancro de mama em Portugal não só não estão a diminuir, mas estão a aumentar ligeiramente. Portanto, há qualquer coisa que não está a funcionar aqui. Portanto, nós estamos a investir muito no rastreio, muitos recursos, muito dinheiro, muita esperança, e qual é o efeito que nós estamos a ter? Portanto, a direção da LASO foi confrontada com essa questão. Nós trabalhamos há anos e o que nós vemos como resultado é isso. Para mim, não chega. Eu não aceito isso como fruto do meu trabalho. Eu até tenho vergonha que seja assim. Portanto, nós começamos a perguntar o que é que nós devíamos estar a fazer. E eu estive num simpósio ou num congresso ou não sei o quê. Estive a falar com o Dr. João Oliveira, do IPO de Lisboa. Ele falou num estudo. Eu desconhecia, ele disse, saiu há pouco tempo. Nós começamos a ver o estudo e depois começamos a ver mais estudos. Portanto, muitas vezes nós falamos do rastreio como rastreio do cancro de mama como uma situação de êxito. Nós temos 83% de cobertura, nós temos 63% de adesão. Isso parece bom, parece ótimo, parece que conseguimos implantar um programa de rastreio que está a funcionar. Mas o objetivo do rastreio do cancro de mama não é fazer mamografias. Fazer mamografias é só uma ferramenta para tentar diminuir o número de mortes através do cancro de mama metastático. Só fazer mamografia não quer dizer nada, não fizemos nada. Até fazer mamografia não faz muito bem à saúde das mulheres, fazer mamografias. Portanto, quando nós vamos aos dados do rastreio de cancro de mama, obviamente o que salta à vista é que fizemos muitas mamografias. Mas isso não é a métrica para avaliar o sucesso do rastreio de cancro de mama. Portanto, nós também podemos ler com mais atenção e nós podemos ver que, por exemplo, número de consultas de aferição efetuadas. Portanto, uma consulta de aferição é quando há uma primeira mamografia e há qualquer coisa que não bate certo, há uma dúvida, talvez um tumor, talvez... Pronto, portanto, vamos chamar a mulher para investigar. Tudo ok. Portanto, 8 mil mulheres foram chamadas para uma segunda consulta. E depois, presumivelmente destas mulheres, 500 fizeram a biópsia. E depois nós temos casos positivos detectados pelo rastreio em 2016, temos 1.400. Os números em parênteses, as percentagens são minhas. Portanto, isso quer dizer que nós tivemos mais de 6 mil mulheres que foram chamadas para aferição, para uma segunda consulta, mas que não tinham nada. Portanto, estas mulheres tiveram uns dias, umas semanas de grande stress, mas afinal não tinham nada. E tiveram segundas mamografias ou mais intervenções. Mas podemos dizer, mas não faz mal, porque se nós estamos a salvar vidas, isso é um pequeno custo, isso é um pequeno preço a pagar. Mas nós sabemos que há cerca de 7 mil novos casos de cancro de mama por ano. O rastreio detectou 1.400. Portanto, a maior parte das mulheres, o cancro de mama foi detectado fora do rastreio. A grande maioria. Portanto, há outra vez qualquer coisa que não bate certo aqui. E o custo financeiro? Eu não consigo encontrar em lado nenhum qual é o custo financeiro do programa de rastreio em qualquer região. Eu gostava imenso de saber, porque eu acho que é um dado muito importante, mas eu não vejo. Nós falamos hoje de manhã sobre muitas coisas que nós podíamos estar a fazer que teriam muito impacto na qualidade de tratamento dos doentes com cancro e eu gostava de saber quanto é que custa os programas de rastreio, porque esse dinheiro não está a ter um impacto que esperávamos ter. Portanto, para resumir, nós começamos com um estudo original e depois, a partir daí, saíram mais e mais e mais. Porque houve programas de rastreio que tinham 10, 20, 25 anos e eles começaram a conseguir medir o impacto do rastreio em populações. E, portanto, infelizmente, o impacto não foi nada o desejado. Pronto, a minha decepção não podia ter sido maior. Eu fui completamente a pessoa que acreditava no rastreio como uma solução para diminuir o número de mortes de cancro de mama. E simplesmente não acontece. Portanto, as pessoas podem dizer, está bem, mas houve um estudo ali ou um estudo aqui. Eu não sei se conhecem Cochrane. Cochrane é uma entidade que faz resumos de todos os estudos, porque muitas vezes nós temos um estudo que diz X e temos outro estudo que diz Y. E às vezes é difícil perceber, mas qual é realmente, qual é o veredicto. Portanto, o Cochrane é muito claro sobre o rastreio de cancro de mama. A opinião do Cochrane sobre o rastreio de cancro de mama é para cada 2 mil mulheres que fazem mamografia ao longo de 10 anos, portanto, são muitas mamografias, um morte por cancro de mama pode ser evitado. 10 mulheres saudáveis que provavelmente não teriam sido diagnosticadas serão tratadas desnecessariamente com aqueles tumores indolores ou pequenos que não iam desenvolver, e vai haver falsos positivos para pelo menos 200 mulheres que vão ter, pronto, ansiedade e incerteza durante anos. Se o rastreio do cancro de mama fosse uma coisa inocente, se fosse uma coisa que não tinha custos, que não tinha custos para a saúde da mulher, que não tinha negativas, então podemos fazer na esperança que vai melhorar as coisas. Mas infelizmente, o rastreio de cancro de mama não é uma coisa sem consequências, sem efeitos secundários. E só para um parênteses, este professor é um professor que também foi um grande promotor do rastreio na Inglaterra, foi um grande impulsionador do rastreio, que depois, quando começaram a sair os tais estudos, também começou ele a questionar e, afinal, pronto, agora questiona o rastreio e não acha que é um investimento que os governos e os programas de saúde deviam estar a fazer. Portanto, uma coisa que me choca cada vez mais, como mulher e como pessoa que conhece pessoas com cancro de mama, é a ideia que nós divulgamos que mamografia previne o cancro de mama. Mamografia nunca preveniu o cancro de mama, foi uma forma, achávamos, de detecção precoce, que seria uma prevenção secundária, não é uma prevenção primária, mas há pessoas que acham que ao fazer mamografia, então, é um tipo de vacinação, pronto, portanto, esse é um problema na comunicação. Mas, muitas vezes, a comunicação que é feita engana. Portanto, fazer mamografia não vai prevenir o aparecimento do cancro de mama e, infelizmente, nós sabemos agora que a detecção precoce, especificamente do cancro de mama, não vai ter impacto na sua potencial para cancro de mama metastático. Portanto, o facto que detecta cedo e trata bem não impede que volte a acontecer. Portanto, resumindo, não, o rastreio do cancro de mama não tem impacto no número de mortes, temos o problema de sobrediagnóstico, nós temos, sim senhor, temos muito mais casos de cancro de mama. Portanto, quando nós comparamos a taxa de mortalidade, parece que melhorou, porque nós temos muito mais casos agora. São cancros pequenos que não iam ser detectados. Portanto, é uma maneira de ver os números, mas temos o problema de sobrediagnóstico, temos os falsos positivos, temos a radiação desnecessária e temos o custo de oportunidade. Nós sabemos que há muitas coisas que nós podemos estar a fazer com o dinheiro e, infelizmente, estamos a canalizar, não sei quanto, mas muito dinheiro para o estreio. Portanto, eu acho que é... Estamos no momento de avaliar o que nós estamos a fazer para as mulheres em Portugal. E eu acho que nós podemos fazer melhor. Especificamente, eu gostava de ver já, eu gostava de ver os custos publicados. Eu gostava de limitar as zonas geográficas que não têm acesso a mamografia sem sequer para diagnóstico. Isso admite que há questões que ali podia ser. Mas nós temos que atualizar a informação que nós damos às mulheres sobre o rastreio e as desvantagens. Nós temos que ser realistas e honestas. Nós temos que continuar a promover estilos de vida saudável e a necessidade de estar atento ao corpo. E também nós temos que minimizar a possibilidade para mulheres assintomáticas de duplicar a mamografia, que é uma coisa que ainda acontece em muitas zonas do país. Mulheres fazem o rastreio através do programa de rastreio e também fazem mamografia através do médico de família. Portanto, nós temos algumas mulheres que estão a fazer mamografias constantemente. Portanto, eu espero que os deputados vão repensar o que nós podemos fazer para as mulheres em Portugal em relação ao cancro de mama e o rastreio. Nós devíamos reencaminhar os fundos para os tais centros de tratamento numa rede de referenciação e nós podemos investir muito mais na investigação. Portanto, o fim do meu percurso foi, estou falando de investigação, em junho nós tivemos o primeiro caso de cancro de mama metastático curado, considerado curado. Portanto, isso foi um caso muito específico. Não é ainda de maneira nenhuma, não podemos dizer que nós temos a cura para o cancro de mama, mas foi a primeira proposta que, de facto, no futuro, com os avanços que nós falamos hoje de manhã, da imunoterapia, pronto, eu acredito que nós vamos chegar lá, mas ainda está longe, exceto para Judy Perkins, que... Portanto, só para explicar, portanto, a Associação Laço já não existe. Nós agora temos o Fundo IMM Laço, que está sediado no Instituto de Medicina Molecular, porque nós acreditamos que nós precisamos de realmente atacar o problema de cancro de mama metastático, que é o que mata as mulheres em Portugal e em todo o mundo. Nós tínhamos um problema que não podemos prevenir o cancro de mama, não sabemos as causas de cancro de mama, não temos cura, não temos tido impacto na morte, no número de mortes. Portanto, nós agora estamos focados na investigação, queremos perceber as causas, queremos curar metástases, queremos prevenir novos casos, finalmente. Portanto, nós somos uma incubadora de projetos de investigação, projetos que ainda não têm resultados preliminares. Nós temos 25 mil euros, depende da angariação de fundos que conseguimos através das campanhas, se nós conseguimos apoiar um, dois ou três projetos por ano. Portanto, dentro do IMM, nós temos um concurso aberto e temos jovens cientistas e outros cientistas da área de cancro de mama, ou que nem eram da área de cancro de mama, e vêm com ideias novas e nós financiamos. Dois dos projetos já financiados já têm financiamento agora maior, através da FCT e através da indústria, porque eles conseguiram resultados interessantes. Portanto, nós acreditamos muito nessa nova ataque ao cancro de mama. Obrigada.
Eu não tenho aplicação, só queria que me impasse. Se ficar em branco, não tem problema nenhum. Posso baixar isto? Ótimo. Então, muito boa tarde a todos. Okay, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria saudar e agradecer à doutora Isabel Galvista Neto, em nome da Comissão de Saúde, a iniciativa de nos chamar e ter estas jornadas, assim como a ser presidente do Dr. Matos Rosa, que é um facto inédito e de aplaudir. Não queria começar a minha apresentação sem referir o nome do Dr. João Semedo, que pertenceu ao Conselho Superior da Europa Colon em duas legislaturas e que foi, como o Dr. José Diniz também referiu, uma pessoa que esteve sempre disponível para a Europa Colon de Portugal, que tem outras pessoas no Conselho Superior, como a doutora Teresa Queiro. O doutor João Semedo nunca nos disse que não, respondeu sempre aos nossos apelos e foi uma pessoa com uma disponibilidade e com um espírito solidário e humanitário muito grande e que a Europa Colon vai fazer muita falta. A Europa Colon de Portugal representa os doentes do cancro digestivo, nós apoiamos os doentes do cancro digestivo, que são 14 mil casos novos todos os anos e correspondem a cerca de 9 mil mortes por ano. Estamos a falar 24 mortes por dia, estamos a falar numa morte por hora. Desde que a Europa Colon existe, desde 2006, já morreram 48 mil pessoas de cancro do intestino, só de cancro do intestino. E, portanto, isto é um número que para a Europa Colon de Portugal é um caso de saúde pública grave, e que já merecia outro tipo de atenção dos órgãos decisórios e dos políticos deste país. Eu ouvi muito atentamente aquilo que a Aline disse, que foi uma novidade para mim. Mesmo para preparar esta apresentação, eu fui buscar alguns documentos e, de facto, o meu conceito, mas prometo que vou estudar mais, o meu conceito é que, de facto, o rastreio é uma forma, sobretudo nas nossas doenças do foro digestivo, e eu entendo que também no cancro da mama, de nós detectarmos precocemente os próximos doentes. E eu tenho que me curvar ao trabalho que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem feito neste país há muitos anos, e que é meritório em muitas áreas, e sobretudo também no rastreio do cancro da mama em Portugal. E, portanto, este o rastreio que existe e os rastreios que estão programados são exemplos, de facto, de uma política de saúde preventiva que não existe em Portugal e, quando existe, dá os seus resultados. Portugal tem uma política de saúde curativa, estamos na altura de mudar, estamos na altura de termos uma política preventiva. Dizem os especialistas, porque eu faço já a minha declaração, que eu não sou médico e, portanto, aquilo que eu digo, peço que não retirem isto de um profissional de saúde, que eu não sou. Mas dizem aqueles que eu conheço e que fazem parte dos órgãos sociais da Europa Colon que o futuro na gestão da saúde passa pela prevenção, passa pela educação para a saúde, passa pelo diagnóstico precoce e passa, sem dúvida, pelo rastreio. E é esse o caminho que a Europa Colon Portugal trilha. Nós fizemos o primeiro workshop sobre rastreio do cancro colorretal em 2010, era secretário de Estado do Dr. Manuel Pizarro ainda, e, portanto, e a partir daí, muito pouco se fez. Nesta legislatura, eu tenho que registar que fizeram-se alguns avanços. O início do rastreio do cancro do cólon foi anunciado no dia 16 de dezembro de 2016, e eu pessoalmente esperava que hoje, setembro de 2018, estivesse num estadio bem diferente. Não há rastreio de base populacional, o rastreio que esteve instalado parou durante muito tempo, agora há uma nova tentativa dele se pôr em funcionamento, mas eu acho que neste momento já era obrigatório, aliás como está escrito em vários documentos, que os portugueses tivessem direito a não morrer de cancro de intestino. E não é um problema de falta de meios financeiros, portanto isto é um problema, como diria a doutora Maria Antónia Almeida Santos, de centeno, porque também está provado, e ninguém tem dúvidas, que o rastreio do cancro, estou a falar do cancro digestivo, do cancro de intestino, além de trazer benefícios, de salvar muitas vidas, estamos a falar em milhares de vidas por ano, traz benefícios financeiros enormes. Portanto, o Estado poupava milhões de euros nestes anos todos. Se tivesse implementado um rastreio que tem um custo irrisório, que está provado que tem um melhor custo-benefício e que, além disso, lhe poderia aportar dinheiro, que é o que eles mais precisam, para ser aplicado noutras áreas da saúde e para ser tratado também os doentes oncológicos que bem precisam. E, portanto, o nosso entendimento é que é necessária uma melhoria na organização dos cuidados de saúde em Portugal, e já há alguns centros que os fazem e bem, uma aposta nos cuidados de saúde primários, porque eles podem ser a alavanca na melhoria gradual e imperiosa que os cuidados de saúde têm que ter. No nosso entendimento, estão mal aproveitados, têm má informação e podiam acompanhar e serem mais úteis ao processo. E, portanto, e é isso que é preciso fazer em Portugal. O tratamento existe e os doentes exigem. Quem convive ou quem tem conhecimento que está com uma doença oncológica, aquilo que quer é rapidez de acesso à primeira consulta, é rapidez de diagnóstico, quer o tratamento mais eficaz, ainda estamos no lado direito do outro painel de manhã, quer a maior sobrevivência possível com qualidade de vida. E, portanto, isso os portugueses têm direito a ter e não estão a ter neste momento. Os doentes têm que estar bem informados, os tempos de consulta têm que ser alargados, porque na maioria dos casos onde eles estão tabulados, os médicos não têm tempo para fazer uma consulta que lhe dê possibilidade de conhecerem os pacientes. Eu falei de manhã, por exemplo, os médicos oncologistas têm que propor a inclusão de alguém no ensaio clínico, entregam 50 páginas de um consentimento informado, ou vão estar 2 horas a explicar ao doente, ou não explicam e ele assina de cruz, se o doutor manda eu faço, e não é justo que isso se faça, porque um ensaio clínico não é uma terapêutica normal, e a maior parte dos doentes entra num ensaio clínico a pensar que aquilo vai ser a cura da sua doença. E não é, como todos nós sabemos, infelizmente. A comunicação é muito importante, a comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes. A comunicação já agora entre os profissionais de saúde e as associações de doentes, mesmo as sociedades científicas. Nós, associações de doentes, já temos outro espaço, felizmente, que custou muito a percorrer, mas não chega, não adianta nós pertencermos ou estarmos em determinados eventos, que temos estado em muitos. Isto tem que ter uma sequência prática e eficaz. Nós temos que ser úteis e temos que ser consultados e temos que ser ouvidos. Não temos que ser nós a decidir, mas temos que ser ouvidos nos processos terapêuticos e nas decisões de saúde do nosso país. E os pacientes, aquilo que precisam também, e todos nós dizemos, ainda ouvi dizer aqui hoje de manhã, os doentes no centro das decisões, mas se calhar contam-se pelos dedos durante um mês qual é o doente que participa na decisão terapêutica que vai ter depois de ter detectado uma doença oncológica. Uns não são consultados porque os profissionais de saúde acham que não têm condições para os consultar. Outros, as consultas e o tempo que têm não dá para prolongar. Mas hoje, e até para obstarmos a que os chamados Dr. Google existam, até para obstarmos que a informação que chega aos doentes seja mais precisa, mais eficaz possível, é importante que os doentes ou os cuidadores e os familiares participem na decisão terapêutica. De várias formas, eu não vos vou aqui cansar na vantagem da participação do doente no processo terapêutico, mas está provado em inúmeros livros e inúmeras publicações que até a eficácia terapêutica depende do envolvimento positivo do doente no seu tratamento. E, portanto, isto nós dizermos que as organizações de saúde devem estar orientadas para os doentes, devem mesmo. Há algum percurso que se faz nesse sentido. Há hospitais, não vou nomear, que até são algum exemplo disso, mas é preciso que se copiem as boas práticas em saúde em Portugal. E isso tarda a ser feito. As associações de doentes, no nosso entendimento, é um processo que já não tem retorno. Nós sentimos que às vezes incomodamos, mas também nascemos para isso. A nossa missão é incomodarmos quando queremos que os cidadãos tenham acesso àquilo a que têm direito. E, portanto, o processo das associações de doentes estruturadas, preparadas, que tenham condições de responder àquilo que os cidadãos precisam de uma forma, vou deixar passar o termo, profissional e adequada, e que estejam nos seus órgãos sociais elementos capacitados para poderem responder aos desafios que vão aparecer, elas não vão desaparecer, elas vão continuar, e a sociedade civil e as sociedades científicas e os médicos e o governo e os políticos vão ter que se habituar a nós estarmos presentes. Uma vez ouvirem-nos, outras vezes pelo menos olharem para a nossa cara. Porque nós conhecemos de facto aquilo que é a vida real dos doentes no terreno. Nós não conhecemos só aqui o conceito do doente, porque antes do doente não há nenhuma doença sem ter um portador, e portanto há uma pessoa. E nós é essa pessoa que nós conhecemos em primeiro lugar. E conhecemos-la na vida real e conhecemos também o seu sofrimento, que é a parte pior de qualquer doença. Portanto, e muitas vezes, se calhar podia ser amenizado ou até não existir se os procedimentos fossem efetuados de outra forma. As associações de doentes devem contribuir para o aumento da literacia da nossa população. Devemos esclarecer e informar os cidadãos corretamente aquilo que eles precisam. Devemos promover a adesão aos processos de educação preventiva, no rastreio e, por exemplo, uma prova de evidência daquilo que eu posso estar aqui a dizer. Houve uma interrupção no rastreio, houve um recomeço, houve uma interrupção noutros rastreios. E a Europa Colon, penso que no Ministério da Saúde toda a gente já nos conhece, e aqui nesta casa também, felizmente, nós nunca fomos informados de nada. Nós fomos informados do lançamento do rastreio no dia 16 de dezembro de 2016 e a partir daí um silêncio sobre tudo aquilo que se passa. Não é normal, nem há vantagem para ninguém que isso assim aconteça. E, portanto, é normal que os órgãos decisórios, e nesta casa da política portuguesa, as pessoas se vão habituando, ou influenciem quem tem esse dever de o fazer, de irem informando a população, pelo menos através das associações de doentes, daquilo que vai acontecendo aos processos que tentam evitar que morram 11 pessoas por dia de cancro do intestino. E, portanto, nós todos estamos habituados a ver que muitas vezes muitas associações de doentes vão para os jornais, para a comunicação social, reclamar medicamentos, e falámos disso hoje de manhã. Muitas vezes são medicamentos que acabaram de ser notícia e só podem ser aplicados muitos anos mais tarde. As associações de doentes também têm que ter um papel importante nesse campo e ajudar a informar corretamente a população, de facto, daquilo que é novidade e daquilo que pode contribuir de imediato para o incremento da sua saúde. Portanto, as associações de doentes devem ser entendidas como parceiros para acrescentarem valor à saúde em Portugal e não para serem auditores do trabalho dos profissionais de saúde, nem serem só os tratadores das reclamações dos doentes. Também somos, mas não só para isso. O futuro está-se a aproximar e os desafios para o Sistema Nacional de Saúde vão ser muito grandes. As pessoas vivem cada vez mais tempo e, portanto, eu, pela minha parte, fico muito contente com isso. Até porque tenho dois filhos ainda novos que tenho que tratar, mas vamos viver muito mais e vamos estar mais doentes por isso, porque está provado que também quanto mais anos vivemos, mais doenças vamos incubar. As novas tecnologias que estão disponíveis vão trazer um custo financeiro que é preciso organizarmos para saber como é que vamos ter tempo e mesmo isso A própria imuno-oncologia tem sido publicitada como uma solução para tudo o que é tratamento oncológico e não é. Portanto, são terapêuticas que, pelo nosso conhecimento, têm que ser personalizadas e utilizadas em casos específicos. Exige maior espaço para unidades de cuidados continuados e paliativos. Não se justifica que grande parte das enfermarias hoje tenham doentes que as famílias não levantam porque ou não têm condições, ou têm falta de segurança, ou têm medo de os levar para casa, e que não hajam unidades de cuidados continuados e paliativos suficientes para os cidadãos terem os últimos tempos da sua vida com a dignidade que merecem. É um tema que a doutora Isabel conhece melhor do que eu, mas é uma das prioridades que qualquer governo devia ter. E isto também vai exigir melhorias na organização. E continuamos a dizer que este tipo de organização, se calhar, até vai trazer benefícios financeiros e não prejuízo, porque uma cama que está utilizada no hospital por um doente que não está em tratamento e está a ocupar espaço para outros, traz prejuízo, com certeza, que é muito, muito superior a isso. O modelo colaborativo, como o Dr. Paulo Cortes falou hoje aqui de manhã, e o Dr. José Diniz, que no Norte isso já acontece, da ligação dos cuidados subprimários com os hospitais e de haver uma forma que haja, que os médicos dos cuidados primários tenham forma de atuar por conhecimento daquilo tudo que se passou com aquele doente oncológico que lhe chega, se calhar, em alta da sobrevida aos 5 anos, e que aquilo não acontece, acho que é uma das soluções que tem que ser encontrada também. Deve haver, e nós estranhamos que ainda não haja, planos económicos para tudo. Não há um plano económico para a saúde plurianual. Todos nós ouvimos falar que este ano vão ser precisos mais 700 milhões de euros para a saúde e até ouvimos profissionais de saúde dizerem, mas descansem que o dinheiro vai aparecer. Porque é que com tantos economistas especializados em saúde não há nenhum governo que prepare um plano plurianual que faça uma estimativa daquilo que vai ser necessário para a saúde? A investigação foi demasiado dessecada hoje de manhã e eu não vou repeti-la. E aquilo que nós entendemos, e agora para acabar a minha apresentação, é que de facto aquilo que sentimos que os políticos deste país, e eu já disse que esta legislatura reconheço que trouxe mais valia e que trouxe um progresso significativo na área da saúde do cancro digestivo, não lhes reconheço que eles entendam a política como um desígnio nacional. A Europa Cola em Portugal, por exemplo, tem um programa de apoio escolar que está um ano letivo inteiro em várias escolas, 4-5 por ano, o ano letivo inteiro, com disciplinas dentro da área curricular que tentam alterar os modos comportamentais das crianças dos 11 aos 13 anos. Já rastreamos mais de 5 mil alunos. Intervimos nas cantinas, nas máquinas de vending, no buffet, nos pais dos alunos, nos professores, tudo feito com profissionais de saúde e tudo gratuito para as escolas. Aos alunos que estão referenciados, temos uma nutricionista disponível gratuitamente o ano inteiro para seguir o aluno e a família. Enfim, aquilo demora 9 meses dentro da área curricular e, portanto, decorre normalmente muito bem e, no fim, são feitos as análises e os estudos sobre isso. A Europa Cola em Portugal está há dois anos e meio, à espera de oportunidade para ser recebida pelo diretor da plataforma de obesidade, não sei se é assim que se chama, do Ministério da Saúde, e já fizemos tudo, metemos cunhas, falamos na faculdade onde ele dá aulas no outro sítio, não conseguimos, por coincidências, e portanto, todos nós reparamos que os incêndios do ano passado, foi uma catástrofe, foi um drama, foi chocante. Morreram 107 pessoas de uma vez. Corresponde a 10 dias de cancro de intestino em Portugal. E depois vimos que, de facto, no dia seguinte, todos os políticos, todas as forças ativas, todos os cidadãos do nosso país mobilizaram-se conscientes que não podia acontecer mais. E no ano seguinte ainda não aconteceu. Espero que não volte a acontecer. E houve um movimento, enfim, houve depois alguns percursos no meio que agora estão a ser detectados, mas não é isso que é importante. O que é importante é que, de facto, houve uma campanha no terreno de todas as pessoas, de todos os políticos, de todos os partidos, de todas as câmaras municipais, e, de facto, este ano, nem houve os incêndios que havia, e aqueles que houve foram tratados de forma adequada. É isso que os decisores políticos têm que fazer, no nosso entendimento, relativamente à saúde. A saúde dos portugueses deve ser, tem que ser, um projeto com prioridade nacional, sobretudo. Não há nada mais importante para nós do que a nossa vida. E, portanto, a Europa Cola não vai continuar a lutar por um país com mais e melhor saúde. Muito obrigado.
Eu queria cumprimentar a Comissão Parlamentar de Saúde, queria cumprimentar de modo especial o Sr. Presidente da Comissão, queria cumprimentar também com muita amizade e reconhecimento todos os deputados, mas também realçar o papel da doutora Galeriza Neto, que efetivamente se tem empenhado muito em relação aos problemas oncológicos. Queria vos dizer também que, não queria cumprimentar obviamente os meus colegas de mesa, queria cumprimentar todos os presentes, que apesar de não serem muitos, são com certeza extremamente importantes. A verdade é que, durante esta fase parlamentar, eu tenho verificado que a Comissão de Parlamentar de Saúde tem trabalhado muito, muitíssimo, e tenho visto que tem melhorado substancialmente, não só nas audições que faz, não só em número, como também em qualidade de conhecimentos que os deputados têm demonstrado em relação àquilo que querem discutir. Isso, quanto a mim, é extremamente importante. Por outro lado, também tem dado bastante mais ao problema oncológico. O problema oncológico, sem dúvida alguma, é um problema, quanto a mim, fundamental, e que, sem dúvida alguma, tem de merecer cada vez mais o interesse e o empenhamento de todos nós, nomeadamente, portanto, da Assembleia da República e do Governo, do Estado e da Nação. Eu venho aqui falar, e vou aproveitar a oportunidade para venho falar sobre a realidade dos sobreviventes, que é um tema interessante, que é um tema que pouco ainda foi falado, mas é um tema extremamente importante. E vou aproveitar também para realçar um determinado número de aspectos que me parecem importantes, que agora estão a aflorar, mas que, sem dúvida alguma, são aspectos que mais tarde ou mais cedo os senhores deputados teriam de ver abraços com eles. E, com efeito, nós sabemos também, tal como isto é uma ciência de La Palice, vai haver aumento da incidência de cancro. Porquê? Porque a esperança de vida vai ser muito maior, já é, mas vai ser cada vez mais. E, por outro lado, também, os hábitos de vida e os comportamentos de risco, infelizmente, apesar de tudo aquilo que fazemos, nomeadamente a Liga e outros congêneres, e também, portanto, dizer não aos comportamentos de risco, a verdade é que, efetivamente, o tipo de vida que nós levamos é muito difícil de levar estes comportamentos de vida saudáveis. Não há dúvida nenhuma que a prevenção primária, neste caso, é fundamental. A prevenção secundária está reconhecida mundialmente e que, efetivamente, poderá haver vozes discordantes, que eu, obviamente, não posso refutar, nem quero refutar neste momento. A prevenção terciária é extremamente importante e este aspecto é um aspecto que peço aos senhores deputados que tenham em consideração e a todos os meus colegas e todos os outros que estão aqui. A existência de técnicas e terapêuticas inovadoras, para nós, atenção, para nós, pelas associações de doentes que são idóneas, que efetivamente têm os pés bem acesos na terra, nós sabemos perfeitamente que nem tudo é bom, que há um plafond, que o Estado não pode dar tudo a todos e que há efetivamente drogas inovadoras que não têm qualquer tipo de interesse. Portanto, nós estamos perfeitamente conscientes disso e sabemos cientificamente o que é bom e o que é mau. Vai haver indiscutivelmente, apesar de tudo isso, repara bem, apesar de tudo isso, vai haver uma diminuição da mortalidade. Há aumento da incidência, mas há diminuição real da mortalidade. Isso é indiscutível, isso passa-se aqui em Portugal. E também vai haver uma sobrevivência muito mais alargada com qualidade de vida. Não interessa sobrevivência só, interessa qualidade de vida. E isso são aspectos que eu peço que tenham em consideração. Portanto, cada vez mais, eu digo isto há mais de 10 anos, o cancro é uma doença crónica, sem dúvida alguma, cada vez mais uma doença crónica, que se vai arrastar durante os anos e que vai constituir indiscutivelmente o principal problema de saúde pública. Eu digo isto há mais de 10 anos. Penso que agora já compreenderam isso. Agora, há uns aspectos interessantes que eu vos queria chamar a atenção. Uma pessoa de 70 anos é idosa? Terá os mesmos direitos a nível do Serviço Nacional de Saúde? Será que, conforme já tenho ouvido muitos dos meus doentes dizerem ao doutor, eu fui ao médico de família, ele disse, o senhor tem de fazer, eu queria fazer uma mamografia. Tem 70 anos, não precisa fazer mamografias. Eu queria fazer análises. Não, só daqui a 2 anos, não precisa nada. Quer dizer, eu penso que isto efetivamente é dramático. Até porque grande parte da nossa população vai ultrapassar esta idade. Portanto, é um aspecto que eu gostaria que tivessem em consideração. Será que o Serviço Nacional de Saúde está a prevenir esta situação de velhos ativos? Reparem bem que cada vez se fala mais de velhos ativos. Cada vez há maior número de pessoas com mais de 70 anos que estão em funções e as fazem de um modo superior, devido ao nosso Presidente da República, por exemplo. E agora vamos aos sobreviventes. Mas gostaria que tivessem em consideração aquilo que eu disse anteriormente, dos idosos. É um problema grave. É um problema que vai, sem dúvida alguma, ser cada vez mais premente e cada vez mais numeroso. E este é um aspecto que eu tenho a impressão que não há um plano de ação definido. Bom, mas os sobreviventes de cancro, quantos é que nós temos? Temos mais ou menos 500 mil sobreviventes de cancros. Porquê? Porque vamos ter 25 a 30 mil novos casos. Estou a referir que neste caso especial, vamos adotar, e é que há duas situações que eu não gosto muito. Primeiro, que considerem clinicamente que o sobrevivente é para lá dos 5 anos, os 5 anos é que interessa, e por outro lado, também para a palavra sobrevivente. Não é, para mim, uma palavra extremamente simpática. Para mim, eu gostaria de vencedores ou qualquer coisa no género. Mas é diferente, aliás, não só eu, mas muito também outras sociedades. Por outro lado, reparem que 500 mil, e qualquer dia somos 1 milhão, é um exército que aumenta todos os dias e que, com certeza, vai ter muito mais literacia, vai ter muito melhor preparação na capacitação e, por outro lado, na reivindicação também. Portanto, é outro aspecto que eu gostaria que tivessem em consideração. Este aspecto, quanto a mim, também deveria levar a uma reflexão muito séria. Sobrevivente, o conceito de sobrevivente, para além dos 5 anos, com ou sem tratamento antes de 5 anos, quer dizer que, passado 2 anos que fazem o tratamento, já não é sobrevivente? Claro que é, com certeza, mas apesar de tudo, e é por isso que a realidade dos sobreviventes e o que é um sobrevivente é posto em causa. Será alguém que tenha completado o seu tratamento de cancro? Acho que sim. Será uma pessoa sem evidência de doença, que continuou com uma doença progressiva a receber tratamento, mas sem estar em fase terminal, que tenha tido um cancro no passado, que ultrapassa a barreira dos 5 anos? Portanto, isto efetivamente nós temos de ter uma definição bastante mais assertiva em relação estes doentes. Por exemplo, a National Corporation for Cancer Survivorship tem um conceito totalmente diferente de sobrevivente. Eles, inclusivamente, para além de não concordarem com os 5 anos, eles dizem que sobreviventes são também os curadores. Sobreviventes são os amigos. Sobreviventes são a família. Reparem bem, portanto, alargam completamente o leque dos sobreviventes. E muitas vezes não há nenhuma. Nós vemos que muitas vezes o doente oncológico está estável, mas quem, sob o ponto de vista psico-emocional, quem está instável é a família. É verdade. E o choque e o traumatismo é tão grande como, ou maior até, que os doentes oncológicos. E muitas vezes quem estabiliza também o doente oncológico é a família. Será que os médicos de família, é outro aspecto que eu chamo a atenção, têm formação, foram formados para, e têm sobretudo também tempo, para seguir os dos sobreviventes? Este aspecto é outro aspecto, quanto a mim, também muito importante. Formação e tempo. Na medida que nós sabemos que praticamente nós temos tempos de espera grandes E vemos ainda pessoas que vão às 5 ou 4 da manhã para terem uma consulta no seu médico de família. Portanto, e a formação? Eles sabem o que devem fazer, sabem seguir um doente oncológico? Não, não sabem. Não nascem ensinados. Portanto, têm de ter formação. Esta espécie de formação também é extremamente importante. Será que o Estado está a progredir esta situação? Será que a legislação que temos, imensa legislação, totalmente dispersa, está a ser cumprida? Está a ser vigiada? Está a ser inspecionada? Não está. Sabemos perfeitamente isso. E é por isso mesmo que nós elaboramos um livrinho. Este livrinho tem todos os direitos, que é uma compilação das leis todas, no sentido de que, efetivamente, os doentes sabem aquilo que têm direito e que, efetivamente, todas essas prerrogativas, toda essa legislação que está plasmada e, portanto, deve ser aplicada, não seja ultrapassada, não seja ignorada e não seja espezinhada. Será que a proteção dos 5 anos e a barreira dos 5 anos será correta? Quer dizer, passados 5 anos do cancro, o indivíduo não tem mais nenhuma proteção? Quando nós sabemos perfeitamente que o cancro pode aparecer 10 anos depois ou 20 anos depois, como acontece, por exemplo, com o cancro da mama, 20 anos de ano, tem vários doentes com 20 anos depois, aparece uma metástase. Portanto, é outro aspecto também que eu chamo a vossa atenção. O que é que nós fazemos? Liga Portuguesa contra o cancro, pois nós temos a obrigação, como entidade, e normalmente, eu digo sempre isto, nós não competimos com o Estado. Nós procuramos colocar-nos precisamente nas lacunas que o Estado não consegue preencher. É esse o nosso papel, deve ser o papel das associações de doentes. E também de reivindicações, obviamente. Mas o que é que nós fazemos? Fazemos literacia. Nós fazemos literacia há 75 anos. E nós agora só agora é que começamos a ouvir falar em literacia. Capacitação é a mesma coisa. Mas só agora é que começamos a ouvir falar em capacitação. Nós fazemos educação para a saúde, nós fazemos formação. E reparem, nós não fazemos livrinhos só. Nós vamos ao terreno. É importante as pessoas estarem no terreno. Nós lidamos com, sobretudo com camadas jovens. Nós lidamos com universitários. Nós lidamos com populações específicas. Portanto, estamos no terreno. Sabemos aquilo que estamos a fazer. E sabemos perfeitamente também que folhetos, que livrinhos, dão pouco resultado. Dão pouco resultado. Nós temos de arranjar outra metodologia para fazer passar as nossas ideias e melhorar, sem dúvida alguma, este panorama de cancro. Apoio da Liga, também voluntariado. O quê? Voluntariado é importantíssimo, reparem bem. Porquê? Porque traz dignidade e humanização ao doente oncológico. Reparem bem que os profissionais de saúde estão super atarefados. Neste momento, efetivamente, o número de pessoal de saúde que está a trabalhar nos hospitais, especializados ou não, que têm cancro, é muito reduzido. E o tempo de consultas também é muito reduzido. Eles fazem o impossível. E é por isso, como sabem, muitos deles, deste pessoal de saúde, têm problemas de burnout. Isso é uma realidade, não é ficção. É verdade. Porquê? Porque se preocupam, efetivamente. Mas não têm tempo, não têm possibilidades de resolver as situações na maioria das vezes. Nós fazemos também ajudas técnicas, como é evidente. Nós temos uma consulta de psicologia desde 2009, que é gratuita para todos os doentes e para os familiares também, e também para os pessoal de saúde. Atenção, temos muito pessoal de saúde nestas consultas. E também queremos que esta consulta vá, que os apoie na proximidade. E por isso nós, a Liga Portuguesa contra o Cancro, tem disseminado os seus polos e delegações, proporcionando no seu local ou perto de onde vivem, consultas de psicologia. Penso que este aspecto também é extremamente importante. Temos lares, tudo bem, para acolher, temos centros de dia, temos apoio domiciliário. Este apoio domiciliário é incipiente, não nos agrada ainda, e é por isso que para o ano, se Deus quiser, nós vamos lançar uma campanha grande de apoio domiciliário a doentes paliativos. Pensamos que será uma forma de apostar, será uma forma, efetivamente, de ajudar a resolver o problema dos doentes paliativos. Provavelmente nós teremos de pedir aqui um auxílio muito precioso a uma senhora que está aqui à minha esquerda. Mas com certeza que ela vai nos ajudar precisamente a tentar implementar estas situações. Porque aquilo que nós fazemos não nos agrada até agora. Portanto, há coisas que nos agrada, há coisas que fazemos bem, há outras que não. E eu sou também crítico e tenho de ser crítico daquilo que faço e daquilo que a Liga faz. Nós queremos fazer um grande centro de reabilitação e vamos fazer. A reabilitação é fundamental. Reabilitação não só psicoemocional, é fundamental. mas a reabilitação física também. Reparem bem, este centro de reabilitação tem de envolver nutricionistas, tem de envolver psicólogos, tem de envolver indivíduos de terapeutas para as diversas patologias, tem de ser polivalente, tem de envolver não medicinas alternativas, mas medicinas complementares, tem de envolver também elementos lúdicos, como musicoterapia, artoterapia, um sem número de situações que nós sabemos perfeitamente que, direto ou indiretamente, são benéficas para o doente oncológico. Esse aspecto também temos de acautelar. E também o apoio vem na inserção da própria pessoa, é importante a inserção da própria pessoa, que ele volte ao normal, porque é difícil muitas vezes o indivíduo voltar à sua própria pessoa, àquilo que era anteriormente. E cada vez mais isso se verifica, na medida em que muitos destes doentes são curados, estão curados e retomam os seus empregos, retomam a sua família, retomam os seus amigos, retomam, portanto, a sua envolvência social, familiar e também a parte social, que é extremamente importante e que nós consideramos muito importante. Mas, efetivamente, nós temos grandes problemas no regresso ao trabalho, nos empregadores. Porquê? Porque, efetivamente, se alguns indivíduos estão aptos a fazer aquilo que faziam anteriormente, há muitos outros que, devido aos tratamentos que fizeram, como é lógico, tem algumas restrições. Mas temos uma dificuldade enorme em fazer compreender aos empregadores que eles podem arranjar empregos e que são pessoas válidas para fazer outro tipo de trabalho, que não aquele que inicialmente estavam a fazer. Penso que, apesar de tudo, temos conseguido algumas vitórias. Mas temos conseguido mais. Este aspecto é um aspecto que tem de ser muito trabalhado. E espero também que os senhores deputados nos ajudem neste aspecto e na respectiva legislação de obrigação, porque há obrigação, há legislação e, consequentemente, eles têm de cumprir aquilo que está consignado na lei. O sistema bancário também é outra pescadinha na boca. Eles dizem que sim a tudo, mas depois quando um doente oncológico quer um empréstimo, tem de fazer um seguro, tem de ter um seguro. E lá estamos nós o problema, não é? Portanto, e os juros que normalmente levam para esse empréstimo são juros perfeitamente indecentes. O mesmo acontece em relação às seguradoras. As seguradoras, todas elas dizem que seguram, fazem esse seguro. O que é? A quantia que tem de pagar pela apólice é uma perfeita loucura que não é compatível com qualquer, nem com uma classe média alta. Consequentemente, esses indivíduos ficam sem qualquer tipo de seguro. Isto também deve merecer, efetivamente, a atenção do Governo e da Assembleia. A Assembleia, sem dúvida alguma, é a gênese das leis. E, consequentemente, eu gostaria que pegassem neste assunto. Porque não é só ganhar dinheiro que estes senhores têm de ganhar. Estes senhores também têm de ter alguma responsabilidade social. E responsabilidade, sobretudo, em relação a estes doentes e outros, como é lógico. O sistema fiscal é a mesma coisa. O sistema fiscal, se puder, efetivamente, não cumpre minimamente o que está estabelecido na lei. Não cumpre. Não cumpre de maneira nenhuma. E se, efetivamente, o indivíduo não estiver a tempo, eles atropelam completamente o sistema. E aqui há as obrigações. Por outro lado, nós temos outras proteções também, da circulação, da compra de veículos, um sem número de situações que, sem dúvida alguma, nós também temos acautelado. E como é que temos acautelado? Nós temos uma linha cancro, que é gratuita, que funciona das 8 às 20 horas, em que nós temos telefonistas devidamente formadas, devidamente preparadas, para encaminhar os doentes, não só para encaminhar, como responder também às perguntas na generalidade, mas também tivemos de criar um apoio jurídico. Esse apoio jurídico tem sido um êxito. Porquê? Sem dúvida alguma, porque este apoio jurídico, que é um apoio telefónico, de advogados, que é um apoio presencial muitas vezes, que é um apoio através de e-mails, mas também, não vamos a julgamento, é verdade, mas normalmente também fazemos com que haja cumprimento das leis que estão implementadas e, consequentemente, este apoio jurídico é um apoio que o doente oncológico pede, sem dúvida alguma, muitas vezes. E é por isso que já há 2 anos ou 3 anos, nós, relativamente a esta situação de sobreviventes, nós introduzimos uma alteração aos nossos estatutos e dissemos proteção dos direitos dos doentes e sobreviventes. Reparem bem. Por outro lado, também queria dizer que estamos a fazer uma petição à Assembleia da República no sentido de assegurar os direitos dos doentes e dos sobreviventes. Esta petição será uma petição que irá já com um rascunho de legislação no sentido de compilar todas as leis que há em relação ao doente oncológico. E, portanto, digamos que já tem um aporte mais forte em relação ao legislador. E, portanto, será uma ajuda que nós quereríamos dar, portanto, também ao doente oncológico, obviamente, é aquilo que estamos a defender, mas também, portanto, à própria Assembleia da República. E, por isso, aquilo que nós fazemos, pronto, gastamos muito dinheiro e isto é só aquilo que nós damos. Parem bem, nós na investigação gastamos quase metade daquilo que damos aos doentes. É importante, 500 mil euros. Para nós é muito importante. Poderá não ser importante para o Estado, mas para nós é. Parem bem, nós fazemos tudo aquilo que está aqui. Nós temos 24 mil, 25 mil voluntários. Consultas de psico-oncologia também vão crescendo, como é lógico. Nós temos também muitas chamadas, temos, reparem, 669 processos de apoio jurídico resolvidos por uma equipa de 24 juristas, é bom, tem a impressão que é melhor que um tribunal, não sei se o tribunal resolve isto num ano, mas provavelmente resolve, mas de qualquer modo é bom. Pronto, e muito obrigado a todos por aquilo que me dizem, e eu só finalmente gostaria de não ver nos jornais coisas como esta: fisco recusa IVA reduzida nas perugas oncológicas. Por amor de Deus, isto é uma vergonha. Quer dizer, um IVA de 23%. Isto é um luxo. Isto é uma coisa feitamente anedótica, não é? Eu não quero ver também que os advogados não têm direito à baixa médica, mesmo que tenham um cancro. Não percebo porquê. Multada por ter um cancro. Reparem bem, doente oncológico sem direito à baixa médica arrisca coima superior a 100 mil euros por se atrasar no trabalho. Como é possível? Eu não percebo isto com toda a honestidade. Doentes oncológicos queixam-se dos tempos de espera, das listas de espera. Enfim, e também a falta de capacidade que muitos hospitais têm para tratar os doentes oncológicos. Portanto, eu gostaria que isto não acontecesse. Fico chocado, e com certeza os senhores deputados também ficam, e com certeza a sociedade também fica. Muito obrigado a todos.
Em nome do grupo de trabalho. Só. Tá. Não. Bom, muito boa tarde. Só aproveitando para clarificar o que já tinha dito, que a doutora Teresa Sarmento não viria, e que eu, agradecendo a resiliência dos que continuam, em meu nome pessoal, mas representando o grupo de trabalho das doenças oncológicas no Parlamento, queria muito brevemente, e não vou ocupar mais do que 5 minutos, aproveitar esta ocasião para basicamente dar conta de porque é que nós existimos, porque uma das coisas que nós vimos hoje de manhã é que de facto é preciso cooperar, é preciso articular-nos melhor, mas se nós não nos conhecermos, efetivamente isso é mais difícil de acontecer. E queria dizer que a ideia deste simpósio surgiu no nosso grupo de trabalho que foi criado esta legislatura, precisamente como uma oportunidade de mais uma vez abrir as portas do Parlamento, e já de manhã dissemos isso, à sociedade civil e à sociedade científica, e surgiu com um valor simbólico também, que nós não medimos pelo número das pessoas que estão presentes, mas nesta possibilidade de receber contributos, de receber críticas, de receber recomendações e de, obviamente, estarmos mais despertos, e isso acredito, como disse também de manhã, que falo em nome de todos os grupos parlamentares, de estarmos mais despertos para esta realidade. O que é que me parece que é importante dar a conhecer? No âmbito da Comissão de Saúde, nós estamos envolvidos em vários grupos de trabalho, como noutras comissões, e tivemos até agora, ao longo desta última sessão legislativa, nós tivemos um processo legislativo pesadíssimo, com, e quem está aqui dos meus colegas, e é isto que eu acho que muitas vezes não se conhece, é o volume de trabalho que um deputado que está incluído num processo legislativo pode ter relativamente ao número de audições e às pessoas que recebe, e todas as pessoas podem ser pedidas para ser recebidas pelos grupos parlamentares, ao número de pessoas que houve, como disse, às reuniões, ao tipo de trabalho que temos intergrupos parlamentares e que, nomeadamente em partidos mais pequenos, pode ter um peso muito grande na medida em que o mesmo deputado tem literalmente que se dividir para chegar às várias solicitações que existem. O que é que eu quero dizer com isto? Não se trata de nenhuma calimerice, não se trata de nos eximirmos das nossas responsabilidades e de não assumir que podemos fazer melhor, com certeza que sim. O que me parece é que muitas vezes se dá de barato que ou os deputados não estão interessados, ou os deputados não conhecem, ou os deputados não sabem. O que acontece, e deixem-me dizer, é também ao contrário. Do lado de fora, provavelmente com alguma cota-parte de responsabilidade nossa, mas as pessoas, quer dizer, nós estamos abertos e as pessoas podem saber, do lado de fora também não se sabe muitas vezes aquilo que é o trabalho de um deputado. E, portanto, se não tenho nenhuma dúvida em dizer que a área da saúde é uma prioridade, a área do cancro, queremos que seja uma prioridade, depois falar-vos-ia das outras dezenas de áreas que nós recebemos e em que, obviamente, e é essa a nossa obrigação, temos que dar a maior atenção. Portanto, queria clarificar que este grupo de trabalho representa simbólica, e nós esperamos que efetivamente um compromisso dos grupos parlamentares com a área da oncologia, num processo que, como eu quis de alguma forma fazer-vos sentir, existe na área da saúde para muitas outras pequenas áreas, portanto, que o temos que desenvolver em paralelo, e de alguma forma também dizer-vos que a Assembleia da República não tem deixado de trabalhar em relação à área da oncologia, porque pode parecer, às vezes por catastrofismo, que nada tem acontecido, e não é verdade, e agradecendo aos serviços da Comissão, nós fizemos esse pedido no início do ano e desde a 11ª Legislatura nós temos mais de 12 projetos que foram apresentados e aprovados. E, portanto, algumas vezes também do lado de fora, por razões que a nós nos ultrapassam, e neste momento já não temos, tanto quanto me é dado perceber, a imprensa e os mídia connosco, mas há coisas que acontecem e que não têm repercussão do ponto de vista mediático e que não se sabe que aconteceram. E, portanto, há projetos de lei, há projetos de resolução aprovados nesta casa, nomeadamente há projetos em relação aos cuidadores, já aqui perpassou a questão dos cuidadores, mas há em relação aos cuidadores, houve em relação ao cancro pediátrico, é deste ano aquilo que nós aprovámos, e lamentavelmente, por razões várias, e mais uma vez insisto, não é uma questão de vitimização, é uma questão de ser factual, pouco passa daquilo que acontece em relação a esta área. Portanto, de todos os grupos parlamentares vieram propostas relativamente à área do cancro e com certeza que podem vir mais, e eu vou terminar. Um dos compromissos, eu não me esqueço disso, deste grupo de trabalho, depois de um simpósio que já teve lugar aqui, foi precisamente com as questões da área laboral. E, portanto, nós sabemos que há uma petição em curso, nós assumimos e estivemos e estamos atentos e, portanto, naquilo que de mim depender, e sei que assumo que falo em nome dos meus colegas de outros grupos parlamentares, até ao fim da legislatura sairá de forma transversal deste grupo de trabalho algo que seja um avanço relativamente às questões laborais. E, portanto, quero sobretudo agradecer a resiliência das pessoas que estiveram connosco hoje, mas seguramente são muito mais resilientes no seu dia-a-dia ao trabalharem, ao conviverem com pessoas com cancro, que são verdadeiros heróis do cotidiano, não são derrotados, essa é outra questão e já me ouviram falar sobre isso e vou continuar a insistir, e esta casa tem que ter o mesmo tipo de cuidado, porque de facto nós não falamos de vencedores e de derrotados, porque isto não é nem um combate nem uma guerra, o tratamento do cancro nunca foi nem nunca será uma guerra ou um combate, e é bom que tenhamos a noção que, de facto, é na maneira como se vive e se enfrentam os desafios da vida que provamos a heroicidade. As pessoas com cancro, os doentes com cancro, são seguramente os nossos melhores exemplos e guias. Assumimos todos essa responsabilidade e, portanto, sem prejuízo do que cada grupo parlamentar queira dizer agora no painel, depois a seguir e depois deste debate, era isto que eu tinha para vos dizer neste curto espaço de tempo. Muito obrigada.
Eu ia convidar então a plateia a inscrever-se, caso queiram colocar alguma questão aos intervenientes. Enquanto... Muito bem. Faz favor.
Boa tarde, desta vez deu. Vítor Rodrigues, sou professor da Faculdade de Medicina de Coimbra de Epidemiologia, sou voluntário da Liga Portuguesa contra o Câncer há 40 anos e estou no rastreio de câncer da mama há 30 anos. Na maior parte dos anos, como coordenador do programa. Estou a dizer que estou há 30 anos no programa porque isso mostra que já não estou inebriado propriamente pelo rastreio, já tenho experiência suficiente para ver os prós. E os contras. De qualquer maneira, gostava de... Isto, no fundo, é um pouco uma resposta àquilo que a Aline, ao desafio que a Aline fez. Nós conhecemos há 20 anos, talvez, aproximadamente. Temos muito respeito um pelo outro, na realidade, embora tenhamos posições diferentes nos últimos anos. Porque a Associação Laço, no início, já no final da década de 90, ajudou no Regional do Sul com duas ou três unidades móveis e a região autónoma da Madeira com duas unidades móveis, unidades móveis, aliás, foi a única maneira que os Açores tiveram possibilidade de fazer o rastreio. De qualquer maneira, eu gostava de colocar aqui alguns pontos e espero ser relativamente rápido, apesar de haver muitos outros que poderíamos colocar, e eu vou colocar as coisas de uma maneira muito frontal, que a Aline sabe perfeitamente que não é rude nem mal educada. O rastreio de câncer da mama é talvez a atividade de medicina preventiva mais escrutinada ao longo da história. E também, ao longo destes anos todos, tem sido uma das atividades de medicina preventiva mais estudadas. Está para ser publicado outro e que vai ser anunciado em 13 ou 14 ou 12 e 13 de fevereiro em Bruxelas, do grupo de trabalho que está neste momento do Joint Research Center em Milão, onde isso está a ser trabalhado, juntamente com todo o esquema de cancro da mama, de serviços de cancro da mama. E tem havido imensa publicação científica, a grande maioria da qual que mostra a eficiência e a efetividade do rastreio de câncer da mama e alguma que não mostra a eficiência, que é medida em termos de endpoint primário, diminuição da mortalidade por cancro, seja sob o ponto de vista global, seja sob o ponto de vista do câncer da mama. Há imenso, e a Aline sabe que eu enviei-lhe, que já foi o ano passado publicado, um estudo desses da região centro, da diminuição da mortalidade global, porque nós não tivemos acesso a mais dados que nos permitem estudar a mortalidade por cancro. É evidente que o número de casos e o número de óbitos está a subir. obviamente, a população está a envelhecer de uma maneira brutal, há a diminuição da incidência da mortalidade competitiva, portanto há aumento da incidência. Agora, a taxa de mortalidade está a descer, e muito, e nos últimos, peço desculpa se vou dar algum número errado, nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, 27, há cerca de 1,8% ao ano. Esse é um ponto. Por outro lado, o número de há mais cancros diagnosticados fora do rastreio é óbvio. O rastreio é dos 45 aos 69, agora vai ser dos 50 aos 69, e temos toda a zona de Lisboa, região metropolitana de Lisboa, que não está coberta. E é a região mais populosa, e há zonas, por exemplo, do norte, que só neste momento é que foi acabado, portanto, temos uma cobertura populacional que leva a que a maior parte dos diagnósticos sejam fora do rastreio, obviamente. Outro ponto é que o rastreio é um processo multifásico. Toda a gente sabe desde o início que tem falsos negativos e tem falsos positivos. É impossível acabar com eles, mas é possível minorá-los. E é aí que entra o controle e garantia de qualidade, isto é maximizar os bons efeitos e minimizar os maus efeitos. E, como dizia um colega, não vou dizer o nome, mas um colega, aquilo que se tenta fazer é fazer rastreio como deve ser. Aliás, ele dizia que é pior do que não haver rastreio, é haver um mau rastreio. Portanto, sem sombra de dúvida, todos estes programas têm que ser sujeitos a um rigoroso processo de controle e de garantia de qualidade. E por isso é que há as guidelines. Confesso que estar aqui a comparar rastreio com doença metastática, eu penso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A doença metastática, infelizmente, a grande maioria dos casos vão para a doença metastática, mas em vez de serem diagnosticados com metástases ou de haver uma metástase rapidamente, aquilo que vamos conseguindo, grosso modo, o que vamos conseguindo é ter o tempo suficiente para ver um diagnóstico precoce e que a parte da metastização, e há aqui clínicos que saberão disto muito mais do que eu, e se eu tiver algum, a dizer algum erro que me corrijam, é ter o maior tempo possível entre o diagnóstico e os aparecimentos da metástase, com tudo o que isso tem de benéfico, até de custos financeiros. Não vamos comparar o que é o custo de um rastreio, que em termos da liga anda, e eu vou tirar um número que posso estar ligeiramente errado, anda à volta de 20 euros por mulher rastreada, que é cerca de um sexto que, por exemplo, existe na Irlanda. Há estudos que fazem esse tipo de comparação, nomeadamente com o preço dos McDonald's, que é uma maneira de fazer. Portanto, eu penso que é aqui um bocado falácia estar a comparar as duas coisas. Uma coisa é diagnóstico precoce e os padrões de aparecimento, de estadio de aparecimento dos tumores de cancro da mama mudou brutalmente ao longo dos últimos anos, não só por causa do rastreio, mas por diagnóstico precoce feito fora do rastreio. Agora, não vamos comparar o que é os custos um do outro e só estamos a falar custos. Eu espero não ter demorado muito tempo e era apenas um conjunto de comentários que gostava.
Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu sei que isto é um pouco ortodoxo. Eu não estou a falar em nome do Grupo Parlamentar. O meu nome é Joana Barata Lopes e sou deputada do Grupo Parlamentar do PSD. Tenho pena de não poder ter estado durante todo o dia convosco. Tenho a certeza que muitos outros colegas e outras pessoas também gostariam, enfim, nem sempre é possível. E tive a oportunidade agora de sair da audição onde estava para poder assistir a este painel. Devo confessar que o fazia também porque tinha algumas perguntas e alguma curiosidade para ver a intervenção que acabou por não acontecer da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, mas queria deixar duas ou três notas. A primeira nota é de que eu não faço parte da Comissão de Saúde, fico satisfeita e depois de ter ouvido que talvez enquanto membro da Comissão de Trabalho e Segurança Social possa vir de alguma maneira a colaborar naquilo que são algumas questões que aqui foram levantadas, mas queria dar nota também porque sou, sendo deputada, agente político e este painel também tem que ver com isso, tem que ver com o papel que o agente político tem, nomeadamente, e também fomos aqui desafiados, o não darmos a devida dignidade a um conjunto de situações, nomeadamente estas. E aquilo que eu queria aproveitar para perguntar, nós, nomeadamente da Comissão de Trabalho, também tratámos a questão do cuidador, tem vindo a ser tratada. Creio que temos tentado, enquanto agentes políticos, independentemente dos grupos parlamentares, introduzir a questão dos paliativos e da questão do sofrimento, e está ali a doutora Isabel, que tem tido uma responsabilidade muito grande nisso. Aquilo que eu queria perguntar aos membros do painel, nomeadamente às associações doentes, pelo contacto que tiveram, tem que ver com, porque o Sr. Presidente da Europa, Colin, disse a determinada altura, falou no papel do doente naquilo que é o seu próprio tratamento. E falámos aqui de literacia e o envolvimento que o doente tem, e será tão melhor ou tão melhor tratada esta questão quanto maior for o envolvimento do doente no seu próprio tratamento e no seu conhecimento. Isto leva-nos a uma questão que tem sido, enfim, por via das coisas, levantada. Foi levantada, infelizmente, por razões erradas durante a discussão da eutanásia, mas foi levantada durante essa questão, e nós gostávamos de poder, falo por mim, naturalmente, a título pessoal, separá-la completamente disso, porque a ação paliativa não tem rigorosamente nada a ver com isso, mas gostava de perceber, da vossa percepção, naquilo que é a mudança de paradigma, o que é que nós, agentes políticos, podemos fazer para uma coisa que a mim, pessoalmente, me preocupa bastante e que tem que ver com os tratamentos agressivos versus tratamentos paliativos naquilo que é a qualidade de vida do doente. E queria perguntar isto porque o Sr. Presidente levantou essa questão e porque aqui foi levantada a questão do papel das associações de doentes. Eu, infelizmente, não estive mais cedo, não sei se esse assunto foi tratado do ponto de vista dos outros painéis, mas uma vez que é neste que se fala da realidade da doença internamente e dos agentes políticos, eu gostava de perceber no que é que aquilo que, são, que é o papel dos agentes políticos podemos ajudar a essa mudança de mentalidade também para que a doença oncológica não seja pensada numa vertente derrotista e enquanto derrota, e que possa ser tratada sobre as várias esferas que alcançar. Obrigado.
Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, queria cumprimentar todos os presentes, principalmente todos os oradores que nos brindaram com ótimas intervenções ao longo do dia e que trouxeram para a agenda política este tema. Queria dizer-vos que, de facto, enquanto deputada e nós, enquanto deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, temos pautado as nossas funções por trazer ao Parlamento sempre debates e convidamos sempre as associações doentes, portanto, até no processo legislativo faz parte ouvirmos as associações doentes, portanto, eu espero que esta prática que impera na Comissão Parlamentar de Saúde possa, de facto, ser alargada a todas as comissões, se ou não é. Eu tenho conhecimento mais da Comissão Parlamentar de Saúde e sempre valorizei e fui habituada a valorizar as opiniões, o conhecimento, o contributo trazido pelas associações de doentes, e tem sido para nós sempre inexcedível, e muito obrigada pelo vosso contributo diário, não só junto com os doentes, também junto com os decisores políticos e principalmente com o processo legislativo. Eu, do painel que assisti, eu penso que há um tema interessantíssimo que foi aqui trazido sobre os aspectos negativos do rastreio do cancro da mama. Sinceramente, acho que foi um acrescento no que diz respeito ao nosso conhecimento em relação ao que temos ouvido sobre os rastreios. Eu já tinha ouvido falar, de facto, que muitas vezes não há uma evidência científica que tenha resultados no impacto dos casos de cancro da mama, e acho que é um tema interessantíssimo, que ainda temos muito que falar, e, portanto, quero, de facto, cumprimentar a doutora Lino por ter trazido este tema, que traz alguma polémica, mas também é de polémicas que nós não devemos ter medo delas. E, portanto, se há rastreios que não têm impacto no número de mortes, se há rastreios que trazem o sobrediagnóstico de mulheres com tumores, como disse, e bem, que se calhar não teriam evoluído, que há os falsos positivos, como também bem disse, nós todos conhecemos histórias, se há radiação desnecessária, se há o custo de oportunidade. Eu penso que nós devemos falar nisso, e nós, enquanto cidadãos atentos ao que nos passa à nossa volta e utentes, doentes ou não doentes ainda, não é? Visto que estamos a falar de uma doença que tem uma incidência enorme, eu só lhe quero agradecer este tema e estarei muito atenta às notícias sobre isto. No que diz respeito ao papel que os senhores, enquanto membros de associações de doentes, esperam dos decisores políticos. Cabe aos deputados, como sabem, legislar, fiscalizar o papel do executivo, mas não temos, de facto, poder executivo. Seja como for, não estou a fugir das minhas responsabilidades, mas cabe-vos também, e é nesse o meu desafio, que possam fazer propostas, visto que há esta abertura na Comissão Parlamentar de Saúde. A casa é vossa. A Assembleia da República é todos nós por direito próprio. E, portanto, nós temos todo o gosto em receber os vossos contributos para alterações, visto que são os melhores, são as pessoas que melhor podem reportar quais são as dificuldades e os constrangimentos que os doentes encontram no dia-a-dia. Era esta mensagem, dizer-vos que enquanto deputados, muitas vezes, como disse a minha colega e bem a doutora Isabel Galriça Neto, são múltiplas as solicitações, muitas vezes não conhecem e desvalorizam o papel de um deputado, mas nós temos que tratar de muitas patologias, não enquanto eu não sou médica, mas enquanto deputados temos que receber muitas pessoas, é com muito gosto que o fazemos, mas o tempo não dá para tudo muitas vezes e, portanto, não levem a mal, às vezes, alguma falta de presença, o que não quer dizer que a seguir nós não falemos uns com os outros e não possamos, de facto, trabalhar um tema assim que surge uma iniciativa. Além das iniciativas legislativas, nós temos outros mecanismos que podemos usar e talvez esses sejam mais eficazes no que diz respeito à conclusão deste debate. Ou seja, nós temos sempre a possibilidade de fazer perguntas ao Governo. Temos um mecanismo que é perguntas ao Governo e que o Governo tem que nos responder num prazo de um mês. Ora, quando responde? Exatamente. Infelizmente, todos os governos, os sucessivos governos... É verdade. Eu também acho que quando o Bloco de Esquerda um dia for governo também vai perceber a dificuldade de dar resposta a tudo. Mas isto é uma brincadeira. Isto é uma brincadeira, mas nós podemos, temos mecanismos para exigir respostas do governo. Portanto, no nosso papel de fiscalização do que existe e que não é cumprido, por exemplo, eu sou muito sensível ao que aqui disseram dos tempos médios de resposta garantidos. No caso dos doentes oncológicos, tem de facto um peso enorme, não só pela ansiedade do doente, como a evolução da doença, como tudo. E eu acho que nós podíamos fazer melhor e estarmos preocupados com isso. Portanto, façam-nos chegar, a mensagem é esta, façam-nos chegar as vossas propostas, que nós temos mecanismos que podemos de facto utilizar e é essa de facto a nossa função. Muito obrigada e estarei, como sempre estive, cada vez mais atenta à evolução das questões em volta das doenças oncológicas, que acho que é, caminhamos para que seja uma doença crónica e espero que assim seja, porque era bom sinal, mas também acho que só vale a pena viver quando há qualidade de vida.
Muito obrigada. Eu não vi mais nenhuma inscrição, eu vou procurar ser breve, porque eu também tenho aqui uma ou duas perguntas para fazer. Em resultado da intervenção concreta da doutora Lino, se me permite, é de facto para si estas questões. Eu ouvi com toda a atenção e com todo o respeito, obviamente, fiquei relativamente a afirmações que obviamente são importantes que disse, mas cética. Porque quando aqui é de alguma maneira dito que é indiferente, e vou utilizar a palavra que ninguém gosta, mas que ainda não arranjamos um substituto, que é indiferente para a sobrevivência, identificar um cancro de mama em estado precoce, e a partir daí faz a leitura, que isto foi dito, a partir daí faz uma leitura de que, entre outras coisas, portanto, o rastreio é de duvidosa eficácia, então nós temos que alargar isto definitivamente. O autoexame também não vale a pena? E a pergunta que eu tenho que fazer é se esperamos sentadas. Eu não, porque eu já experimentei disso. Se esperamos sentadas, se não vale a pena então fazer a mamografia porque ela nos dá radiação, se não vale a pena fazer ecomamárias. Porquê? Porque o resultado, seja ele o tumor, seja ele maior, menor, seja ele qual for o estadio que apresente, o resultado é um pouco fruto da sorte, que eu acho que também entra na equação esta história também da sorte, neste caso concreto das doenças oncológicas. Mas, até porque eu reparei que o gráfico, um dos gráficos que foi apresentado, que tinha a evolução da mortalidade a crescer, mas não foi estabelecida qualquer comparação, por exemplo, com o crescimento do número de casos a aparecer. Portanto, eu não posso tirar conclusões daquele gráfico tão simples como as que eu aqui assisti. E, portanto, eu estou a dizer estas coisas, mas são em jeito de perguntas, porque eu quero ficar, obviamente, que mais esclarecidas. Até porque isto implica, decididamente, fazer-se uma pergunta. É se existe ou não alguma análise dos sobreviventes, que se chamam os sobreviventes de cancro da mama, os tais que aguentaram pelo menos 5 anos, se há alguma análise dos sobreviventes de cancro de mama, mas com uma relação ao estádio em que o cancro foi encontrado. Eu acho que é aqui que se permite, de alguma maneira, nós tirarmos a conclusão de que o resto não vale a pena. E, portanto, e concluiria isto, mas é mesmo isto que eu senti com toda a sinceridade, é que esperamos sentadas e, portanto, eu acho que nenhuma mulher deve esperar sentada e que, da mesma maneira que os cientistas, os profissionais de saúde esperam dos políticos o que é direito de esperarem, toda a população espera da classe médica, aliás, dos profissionais de saúde, aquilo que, obviamente, devem esperar e que é respostas assertivas para uma realidade que não é fácil viver com ela. E eu estou a falar na primeira pessoa, como é evidente. Muito obrigada.
Basicamente resumiu o que nós vivimos na direção da Laço. Pronto, foi exatamente, nós vimos os primeiros estudos, não acreditamos, ficamos super céticas, não cínicas, não podia ser, era só um estudo, pronto. Mas com a passagem dos anos e a saída de mais estudos, mais estudos, mais estudos, eu repito, Cochrane é uma agregadora de estudos. Eles fazem um levantamento de todos os estudos para tentar chegar ao consenso. Portanto, não sou nem médica nem cientista, a conclusão que nós chegamos à mesma conclusão. É que, de facto, para a maior parte das mulheres é uma questão de sorte e então focar e investir no estreio, continuar a caminhar o dinheiro para o estreio, infelizmente, não está a ter impacto. Pronto, o número de casos tem estado a crescer porque o estreio fez crescer o número de casos diagnosticados. Porque estão a ser diagnosticados muitos casos pequeninos que antigamente não eram diagnosticados. Também nós temos... É verdade, Vitor... Mas diagnosticaram coisas que nunca iam ser diagnosticadas porque nunca iam ter impacto. Nós sabemos que 30% dos casos continuam a ter metástase.
Esta questão do tamanho é uma questão completamente irrelevante porque... Mas a questão do tamanho é uma questão completamente irrelevante, porque hoje em dia sabemos claramente que o que importa é a biologia da célula tumoral.
Concordo.
Bom, então, não é, é fundamental, continua a ser fundamental, para muitos casos, diagnosticar-se numa fase inicial, precoce, pequena. Porque, repare, nós ainda me recordo do tempo em que, por algum motivo, as mulheres não vão, não ouvem o seu corpo, não, ou não fazem rastreio, o que é que nós temos? Temos cânceres da mama localmente avançados, que são diagnosticados numa fase metastizada, e quem vê todos os dias doentes sabe perfeitamente que isto são ciclos que ocorrem, por vezes, com períodos de alterações económicas, sociais, em que, as mulheres se afastam mais e que não se cuidam, e que não fazem aquilo que deviam ter sido feito. E a questão de tumores pequenos, de não vão evoluir, eu tenho sempre, todos nós temos casos, depois de milhares, eu tenho tratado ao longo da minha vida já milhares de pessoas. E tenho exemplo, por exemplo, de duas irmãs. Uma foi diagnosticada com um tumor pequeno, muito pequeno, tinha nem um centímetro. A outra, irmã, com um tumor maior, com 3 centímetros, já com gânglios na axila. O que é que aconteceu? A biologia era completamente distinta. A do tumor pequenino, e por isso é que eu digo, a questão do tamanho não é relevante. Veio a falecer 3 anos depois, e a outra, que parecia que tinha 4 ou 5 gânglios positivos, sobreviveu, ainda está viva hoje. Portanto, nós não temos forma de dizer que um tumor pequeno, e acho que isso é uma afirmação muito perigosa, que um tumor pequeno não vai evoluir. Obviamente que o rastreio vai diagnosticar algumas lesões pequenas que biologicamente não são agressivas, mas diagnostica outras, numa fase ainda muito precoce, pequenas, e essas, se não fossem tratadas atempadamente, iriam evoluir para uma doença metastizada. Portanto, as coisas não podem ser tratadas de uma forma tão simples. Concordo que o rastreio tenha que ser, obviamente, feito tecnicamente de uma forma irrepreensível, temos que orientar para as populações determinadas, os intervalos têm que ser vistos de uma forma não tão liberal como era há uns anos atrás, mas deitar fora o rastreio acho que é uma fase...
Muito rápido. Eu tinha prometido não intervir, mas vou dizer... Eu já não me lembro de ver, em 96, quando eu comecei com oncologia, o Dr. Vítor há mais tempo, que nós víamos que são mais localmente avançados, ainda bem que isso é uma raridade que se começa a ver. Mas há uma coisa que eu acho que é importante. Os estudos que estão referidos são em países muito, muito evoluídos, em que há, sem haver rastreio, mesmo assim há uma grande facilidade de acesso aos cuidados médicos. Tirar o rastreio em Portugal é tirar tudo. Entrando em Portugal, há pessoas em Trás-os-Montes, no Alentejo, neste país, fora dos grandes centros, são a única forma que têm de fazer. É um dos grandes avanços da medicina portuguesa, quanto mais não seja do impacto. Dizer a uma doente que tem um nódulo da mama com um centímetro é diferente de ver o tamanho de uma laranja, como eu vi muitas vezes. Isto não pode ser, isto é um retrocesso enorme. É preciso ter cautelas, porque a importância na sociedade é de tal maneira disto que os doentes dizem, passou a carrinha, as pessoas estão à espera que passe a carrinha. Isso é muito importante, isso tem um valor incalculável para mim.
Muito obrigada, doutor. Então, ainda quero dizer alguma coisa.
Eu referi à situação de zonas que não têm acesso à mamografia. Eu acho que isso é uma questão à parte. Sim, não.
Eu ia sugerir agora que depois
não,
da doutora...
Não estou a dizer que não são. Concordo que há muitas zonas que não têm acesso.
Este é um diálogo muito interessante que vamos ter que continuar depois numa outra sede. Não sei se a doutora quer acrescentar mais alguma coisa. Caso não, depois as respostas seguiriam esta ordem. Está bem? Faz favor.
Eu acho que temos mais perguntas do que respostas. É por isso que nós estamos a investir na ciência, na investigação. Porque nós não sabemos a causa, não temos a cura. Das 3 mulheres que têm tumores pequenos iguais, não sabemos qual é a mulher que vai ter o cancro metastático e o rastreio não nos diz. Portanto, o rastreio não é a resposta que nós queríamos ver. Portanto, investimos na ciência.
Eu só queria tentar responder à senhora deputada Joana Amaral, penso que é o nome. Lopes. Relativamente aos cuidados paliativos, o nosso entendimento é de que, desde que o médico detete que aquela doença não é estabilizável, portanto que haja progressão, os cuidados paliativos devem se aproximar do doente desde esse momento. Aquilo que tem acontecido em Portugal, há poucas unidades que têm cuidados paliativos em conjunto num próprio hospital e mesmo nesses casos, as unidades de cuidados paliativos têm um internamento ou não, não conseguem responder aos doentes que estão referenciados e que estão internados nessas unidades e que estão com um fim de vida expectável de curta duração, nem a esses as unidades estão com capacidade para responder. E vamos pensar que até têm alguma capacidade de resposta, através de consultas externas ou não, o tempo em que os cuidados paliativos se vão aproximar do paciente. E o paciente que está, e normalmente estão todos lúcidos e estão todos ainda numa fase com a inteligência apta, percebem quando, naquela fase em que estão a perceber que não estão a responder à terapêutica, estão a responder que o diálogo com os profissionais de saúde é um diálogo diferente relativamente à perspectiva de vida. Os cuidados paliativos aparecem e para o doente é um sinal que a morte vai aparecer. E, portanto, é um sentido que não é a filosofia dos cuidados paliativos. E, portanto, é grave, porque não é esta a filosofia. Os cuidados paliativos têm um papel importantíssimo na dignidade e no acompanhamento das pessoas e deve ser feito o mais cedo possível, desde, no nosso entendimento, desde que a doença seja considerada não estabilizável e, portanto, tenha uma progressão. Neste momento, nós conhecemos que nem hospitais têm internamento, têm capacidade de resposta aos doentes que estão internados. Portanto, aparecem junto dos pacientes, aparecem entre aspas, fazem a primeira consulta e algum seguimento poucos dias antes dos doentes falecerem, não é? Portanto, não é esta a filosofia dos cuidados paliativos.
Eu queria cumprimentar com toda a simpatia e respeito a Lina Chibão, mas dizer-lhe que discordo de inteiramente da intervenção dela. Tem meia dúzia de papéis, evidentemente, pseudo-científicos ou científicos, mas eu arranjo-lhe centenas deles que efetivamente dizem o contrário do que a senhora disse até agora. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que se a Europa comunitária neste momento está a trabalhar em novas guidelines em relação a um rastreio que está mundialmente reconhecido, inclusivamente nos Estados Unidos, eu sinceramente não percebo essa vossa discordância. Embora, com certeza, eu tenho obviamente de a compreender e muito fogo que estejam preocupados com esta situação, na medida em que nós também estamos, como é lógico, e queremos efetivamente dizer-vos que é uma preocupação constante. Mas, no entanto, eu digo-vos uma coisa. Então, por que razão é que o ano passado o Sr. Secretário de Estado e adjunto do Ministro da Saúde fez uma sessão em Vila do Conde, onde convidou a Liga Portuguesa contra o Cancro e a cumprimentou primeiro por ter acabado o rastreio da Zona Norte, pelo centro ter acabado o seu rastreio completo há muito tempo e dizer-nos que está cientificamente provado, ou foi cientificamente cobrado por estatísticas dele, que efetivamente houve uma diminuição de mortalidade de 20% a 25% dos casos. Então, desculpe lá, o secretário de Estado, com certeza, o Dr. Fernando, uma pessoa que eu considero muito, é uma pessoa que não diz uma coisa que efetivamente não seja real. Portanto, acho, quer dizer, com toda honestidade, que eu aceito essa sua posição, como é lógico, respeito, mas acho que ela efetivamente está inundada de enormidades científicas e enormidades médicas. Está bem? Portanto, é este aspecto. O aspecto dos cuidados paliativos, eu quero dizer que comungo, obviamente, comungo inteiramente do que o engenheiro disse. É lógico, sim. Mas nós vamos procurar alargar. E se for possível, repare bem, nós sabemos perfeitamente que há muitas camas de hospitais que estão com paliativos que podiam estar, efetivamente, a ser utilizadas para tratar doentes. O que é dramático, reparem bem, o que é dramático. Porque esses doentes são muito caros e, sobretudo, estão a impedir a acessibilidade dos outros doentes. E é por isso que nós pensamos, e aliás isso mundialmente está aceito, que possa haver cuidados paliativos domiciliares. Mas com enquadramento perfeito e com grande qualidade. E é isso que nós vamos tentar fazer para o ano que vem. Espero que isto seja efetivamente uma boa notícia.
Muito obrigada a todos. Bom, agora é a fase do encerramento. Eu perguntava à doutora Isabel como é que quer fazer, talvez venha para aqui, não? Digo eu.
Nós saímos.
Eu não quero estar aqui a ter mais dominância do que o primeiro de vida. O que se tinha falado de manhã com os serviços era apenas um intervalo de 5 minutos para mudar os copos de areia, alguém que queira ir ali beber alguma coisa e diz, portanto.
Posso fazer uma sugestão. Era darmos continuidade e tomamos o coffee break no fim.
Pronto, então, exatamente.
Eu acho que era preferível.
Como bem sabe, é muito consensual e flexível.
Ok. Muito obrigada. Então, sendo assim, senhora Vice-Presidente da Comissão, passo-lhe aqui
Bem, vamos então dar início ao encerramento. Está previsto uma intervenção breve que não pode ultrapassar os 5 minutos de cada grupo parlamentar. Eu peço que sejam rigorosos no tempo, até porque eu penso que o dia foi de facto muito rico em informação. E vamos poder, na nossa ação diária, utilizar os conhecimentos que aqui ouvimos. E desde já quero agradecer mais uma vez, em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, este magnífico simpósio. Oncologia em Portugal, realidade e desafios, são imensos os desafios. E nós estamos cá, cada um nas suas funções, para poder ajudar a ir ultrapassando os constrangimentos que conseguimos ultrapassar. Depois chegamos a uma fase que nem os senhores nem nós podemos ultrapassar. Mas tenhamos esperança que a evolução também tem sido grande e, portanto, eu peço desculpa pelo seguinte. Eu, às 5 horas... tenho que sair. Se por acaso algum dos meus colegas se adiantar e ultrapassar os 5 minutos, eu não vou interrompê-lo, mas às 5 horas eu terei que sair e impertrivelmente, já fui atrasando o mais que pude, e peço então depois para a senhora deputada do partido mais votado, é assim que se faz, que passe para o meu lugar. Queria só fazer aqui uma sugestão. O que acontece geralmente nestes colóquios, nestes simpósios, é que a maior parte das intervenções, pois perdem-se, ou deixam cá o PowerPoint, ou deixam cá, perdem-se. O que eu sugeria era que todos os palestrantes, todos os que tiveram uma intervenção escrita, ou que se não tiveram, que a façam de uma forma resumida, para que nós possamos propor ao Sr. Presidente da Comissão fazermos uma pequena brochura que servirá de testemunho para o futuro sobre esta iniciativa. Eu penso que a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho vai ter aqui um papel importante nesta minha sugestão, neste meu desafio, até porque eu, no passado, já fiz isto, e nós ficámos com várias brochuras sobre iniciativas que se passaram na Assembleia, e deixa-me dizer-vos que quando vamos legislar sobre alguma coisa é sempre um papel que nós vamos consultar, uma brochura que vamos consultar. Eu penso que seria interessante, se tivessem paciência de nos enviar à Comissão a vossa intervenção com as alterações que quiserem, não é preciso ser um retrato fiel do que fizeram aqui, mas que com esta preocupação que pudesse ficar publicado nas edições da Assembleia da República. Muito obrigada. E passo desde já a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Agradeço-lhe uma vez mais que aceite este meu pedido de ser concisa nos 5 minutos.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Cumprimento a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Saúde, os colegas e as colegas deputados, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores. Em primeiro lugar, cumprimento todos os participantes neste simpósio subordinado ao tema da Oncologia em Portugal, Realidade e Desafios, agradecendo todo o conhecimento que trouxeram e fazendo-nos também um desafio em nome da bancada do Grupo Parlamentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de nos fazerem chegar todos estes documentos, porque eles serão certamente muito importantes para nos ajudar a todos, em conjunto, a fazer um melhor trabalho. Pois uma mensagem de coragem, de força e de esperança para todas as pessoas que sofrem ou sofreram desta doença, do cancro. Uma palavra também de agradecimento e de felicitação para todos os profissionais que diariamente tratam estes doentes, bem como para todos os voluntários e todas as voluntárias que levam o seu carinho e levam a sua mensagem. As doenças oncológicas são uma das grandes preocupações das nossas sociedades contemporâneas. Os números são conhecidos, mas nunca é demais alertar para a dramática expressão que os mesmos assumem cada vez mais no mundo atual. As estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam para cerca de 9 milhões de pessoas mortas por cancro em todo o mundo, uma tendência que infelizmente tem sofrido um grande crescimento nos últimos anos. Entre nós, o cancro é a segunda causa de morte e a principal causa de morte abaixo dos 65 anos, apontando os dados disponíveis para um aumento regular da incidência dessa doença no nosso país a uma taxa de cerca de 3% ao ano, situação em que somos acompanhados pela generalidade dos países desenvolvidos, alguns cuja taxa de crescimento ainda cresce mais do que em Portugal. As doenças oncológicas têm, pois, um elevado peso no nosso país, não só no que diz respeito à carga da doença, mas também aos encargos associados aos cuidados, existindo uma área em que, felizmente, existe grande inovação terapêutica. Mas são, como aqui foi referido, uma doença que, ainda hoje, é vista muitas vezes como um tabu, apesar do sucesso que tem existido, e cada um de nós já contactou certamente com a doença, ou em si, ou em pessoas extremamente próximas, e sabe o que é que ela representa, mas sabe também aquilo que hoje, felizmente, já se consegue, e o sucesso que se consegue na luta contra esta doença. Este aumento de incidência do cancro deve-se a inúmeros fatores, uns demográficos, que têm a ver com o aspecto extremamente positivo, que é a nossa esperança média de vida, isto é, nós vivermos mais tempo, outros que têm a ver com os fatores ambientais e com o estilo de vida, como certamente já foi aqui e muitas vezes referido. Ora, se os fatores ligados à idade são fatores que resultam de todo o sucesso que temos tido em termos da saúde e pelo facto de vivermos mais, os segundos enquadram-se naquilo que designamos muitas vezes como causas que podem ser evitáveis do cancro e que merecem por isso ser cada vez mais contrariadas. Importa, pois, apostar cada vez mais em medidas de prevenção primária, sejam as que modificam o nosso estilo de vida, no sentido de sermos estilos de vida mais saudáveis, sejam as que promovem programas de vacinação, como por exemplo em relação ao vírus papiloma humano, mas também aqueles que reforçam as medidas de prevenção secundária, nomeadamente o diagnóstico precoce. Apesar de alguma polémica que aqui se gerou, e recordo toda essa polémica que existe, quer em relação à mama, ao cancro da mama, em relação à próstata, todos nós, e mesmo eu, não sendo médica, já ouvimos relatar factos, mas o que é certo é que, e aqui perdoa-me a imodéstia, no caso do cancro da mama, eu sou do centro de Portugal e sinto uma certa tranquilidade e orgulho pelo facto, nomeadamente, do cancro da mama estar tão difundido. Claro que tem que existir regras, tem que ser medido com cautela, rastreios, tem que ser, exatamente, o rastreio ser com regra, sem exagero, mas é um facto que nos tranquiliza e, portanto, pessoalmente ainda consigo, acho que é facto algo de bom que temos. E seria bom que em todo o país ela existisse da mesma maneira. É justo também reconhecer a crescente importância que a atividade oncológica ocupa no Serviço Nacional de Saúde. Na última década, o número de cirurgias oncológicas cresceu imenso, cerca de 27 mil em 2006 para 46.400 em 2017. Trata-se de um aumento de cerca de 70% na evolução dos indicadores da oferta de neoplasias malignas no âmbito do SNS, e que é, sob todos os pontos de vista, muito positivo e bem demonstrador da elevada competência dos nossos profissionais e do esforço que tem sido realizado. Contudo, esta realidade não nos deve levar a desprezar alguns sinais que são preocupantes e que perspassam no sistema de saúde português, em especial no SNS, e recorda que o relatório da Autoridade Tribunal de Contas do ano passado ao acesso aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, em que aquele tribunal concluiu que nos últimos anos se registrou um aumento da proporção de utentes que permaneciam em lista de espera para a cirurgia, para além do tempo máximo de resposta garantida, particularmente no caso dos utentes propostos para a cirurgia com problemas de foro oncológico. Não posso também deixar de dirigir uma palavra de preocupação a uma das áreas mais complexas e difíceis das doenças oncológicas, e refiro-me ao cancro pediátrico. Sabemos que para um adulto é difícil assumir que tem um cancro, quando olhamos para uma criança, e apesar dos elevados níveis de sucesso, mas quando olhamos para uma criança, quando olhamos para os pais de uma criança, para os familiares de uma criança, é uma área que de facto nos traz imensa preocupação. Este cancro registra na Europa cerca de 20 mil novos casos por ano, estimando-se que no nosso continente todos os anos morram cerca de 6 mil crianças e jovens com cancro. O cancro pediátrico constitui a principal causa de morte por doenças nas crianças com idade superior a um ano, sendo os tumores um dos tumores mais frequentes na idade pediátrica, as leucemias e os tumores do sistema nervoso central. Em Portugal, estima-se que todos os anos sejam diagnosticados cerca de 350 casos de cancro em crianças e jovens. Neste caso, é muito difícil compreender que, e para qualquer pessoa, seja política ou não política, que, por exemplo, tendo em abril passado os pais das crianças com doença oncológica do São João do Porto denunciado a situação em que as crianças estavam, não se tenha tentado atuar mais rápido. Achamos que nem tudo pode ser feito de um momento para o outro, mas é com alguma surpresa que vimos o tempo que se demorou e o despacho em que diz que autorizar este hospital a lançar um concurso para a concessão e projeto para as novas instalações no centro pediátrico, fazendo, no fundo, ou seja, como é que passado tanto tempo ainda é que se avança com este despacho, porque é que este despacho não avançou mais cedo? Sabemos que a questão não se faz de um momento para o outro, mas quando sabemos que as condições em que aquelas crianças estavam a fazer quimioterapia, sabemos que não é um problema de agora, não é um problema que tenha surgido agora, mas é de facto difícil compreender. Trata-se de uma situação que é de facto difícil. Infelizmente também dar aqui uma palavra para os cuidados paliativos, há bocadinho já foi aqui referido. Trata-se de uma área que necessita de muito mais investimento, de muito mais ação, dado que cuidados paliativos feitos com cuidado de facto, com humanismo, com conhecimento, mas que são cruciais. E de facto é uma área em que o país tem ainda uma elevada carência, temos progredido pouco. Mesmo o número de camas total, e sabemos que os cuidados paliativos não são apenas os doentes oncológicos, são todos os outros doentes, é uma área em que quer o Governo tem que tentar atuar mais. Volto a dizer, não estou aqui numa postura crítica, estou numa postura construtiva de todos em conjunto tentarmos fazer o melhor para que de facto estas pessoas tenham outro tipo de atendimento. Depois, para todos vós, saudar-vos, agradecer mais uma vez os contributos, dizer-vos que neste período tivemos algum sucesso e recordar aqui que graças ao vosso contributo e ao contributo de todos os deputados, por exemplo, avançou-se com o Registro Oncológico Nacional, que eu acho que foi um elemento, que é um elemento importante e que foi feito já neste período, foi feito com a vossa cooperação, de muitos de vós, com a cooperação com o próprio Governo e com os deputados, em que conseguimos unir, trabalhar para que Portugal tenha esse registro. Mais uma palavra, mais uma vez, muito obrigada e que com o passar dos anos, cada vez mais, tenhamos o cancro como algo que se resolve e que as pessoas possam ter esperança. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, faça-lhe o mesmo apelo, 5 minutos.
Muito obrigada. Uma saudação novamente a todos. A hora vai longa e, portanto, é natural alguma impaciência. De qualquer das maneiras, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria, obviamente, de vos saudar, de agradecer as intervenções ocorridas neste simpósio e também uma palavra de reconhecimento aqui para os profissionais de saúde, em particular aqueles que trabalham com as especificidades que aqui elaboramos, todas as associações representativas, quer dos próprios profissionais, quer também dos doentes, e obviamente uma palavra de solidariedade e de esperança para as famílias e para os doentes, na certeza de que para a política a palavra solidariedade e esperança reverte-se de ações concretas que nós temos que empreender, e é exatamente isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria deixar aqui nota. Viemos aqui hoje para falar da doença oncológica e das suas envolventes. Uma doença grave que diz, vai-se dizendo, que vai obtendo a conotação de crónica. E que em Portugal, à semelhança aliás da Europa, vai tendo um crescimento, um ritmo de crescimento, como aqui foi falado, de cerca de 3% ao ano. Cada década falamos, como alguém também aqui disse, em 30%. Eu diria que é obra. De facto, sendo as doenças oncológicas a segunda causa de morte em Portugal, e que também aqui se disse que não faltará muito tempo em que passará a primeira, e a que mais subiu nos últimos anos, exige uma atenção redobrada. Só que essa atenção deve incidir sobre diversas vertentes. Não fosse reconhecido que o envelhecimento da população e as modificações de estilos de vida têm contribuído para o aumento relativo da incidência de novos casos. Afinal, nós somos muito o produto do nosso contexto. E esse contexto não pode ficar de fora da equação. Sobre pena de, como se diz na gíria, andarmos atrás do prejuízo. De assinalar o aumento dos sucessos terapêuticos, que também ocorrem, e ainda bem, que consequentemente contribuem para o aumento significativo do número de sobreviventes de cancro. Não pode ser esquecido que, exatamente para corresponder aos bons resultados e porque essa população tem necessidades particulares, importa corresponder, quer em termos clínicos, quer em termos sociais. Uma coisa não pode de todo ser dissociada da outra. Terminar com o estigma é um mote para uma maior formação cívica sobre o assunto. Enquanto acharmos que os doentes de cancro são os coitadinhos, atribuímos a isto uma carga emotiva de tal ordem que não nos deixa sair, de facto, de uma dose muito grande de, eu diria mesmo, de afunilamento da coisa. Na abordagem deverá também estar a questão laboral, sendo importante que as empresas se envolvam no regresso dos doentes e percebam quais as suas potencialidades. Não insistindo, e isto acontece com frequência, não insistindo em forçar as debilidades. As intervenções conducentes a reduzir o aumento de incidência do cancro em Portugal não podem deixar de ser a aposta do futuro. Tomar medidas de prevenção primária que promovam comportamentos saudáveis, obviamente que voltamos a falar aqui da questão dos estilos de vida e mesmo do programa de vacinação, como da prevenção secundária, o diagnóstico precoce, voltamos à história do diagnóstico precoce, aqui tão debatido agora na fase mais última deste simpósio, e eu agora acrescentaria, não estando aqui escrito, como foi aqui dito e muito bem pela Liga, a questão da prevenção terciária. São as formas de enfrentar a doença. Ou deverei dizer, isto fica para os técnicos, que devemos antes referir que é para mitigar a atual epidemia de cancro. Era uma das perguntas que não, uma das questões que aqui não abordámos é se estamos ou não perante uma epidemia e eu tenho alguma curiosidade, confesso, sobre isto. Os rastreios oncológicos de base populacional, que justamente devemos reconhecer que evoluíram bastante em 2016, com a expansão, como sabem, da cobertura geográfica, têm de não perder de vista que devem ocorrer com garantia de equidade territorial. Tanto mais que se sabe que a cobertura regional dos rastreios do cancro tem assimetrias, que embora tenha vindo a diminuir nos últimos anos, persiste e será certamente uma prioridade a sua correção. Pela forma como se está a caracterizar a realidade dos doentes oncológicos, terá interesse avaliar, digo eu, o papel da medicina geral e familiar na fase de acompanhamento garantido, para além de a convocar para as medidas e práticas preventivas e de detecção precoce. Aqui, eu diria que a formação adequada é um imperativo, matéria também, assunto também aqui hoje abordado. Por outro lado, a doença oncológica confronta-se com o peso económico crescente dos novos medicamentos. E julgo eu que será acertado dizer que também se confronta com o problema da redução ou desaparecimento de medicamentos que passaram no plano económico a ter baixa rentabilidade, mas que permanecem de interesse para a resposta à doença. Só falámos aqui hoje de inovadores, esquecemos-nos desta vertente que também é particularmente importante, a meu ver. Pensamos que as medidas legislativas levadas a cabo aqui na Assembleia da República, como o aumento da taxação e a restrição dos espaços públicos de consumo de tabaco, bem como o combate aos novos produtos de tabaco, tiveram com certeza impacto na problemática, o tempo dirá. Nesta linha salienta-se também o aumento da acessibilidade a consultas de cessação tabágica e a comparticipação dos medicamentos antitabágicos sujeitos à receita médica. Não posso deixar de assinalar o facto de ser do domínio público que há transferências de doentes a meio do tratamento dos estabelecimentos hospitalares privados para os públicos, ao que parece por esgotamento dos plafons de seguros. Esta situação é inaceitável e tem de levar urgentemente a um ponto final, seja quais forem as medidas que tenham que ser tomadas. Não posso deixar, pelo menos, de pontuar, e acredito que é mesmo só pontuar, porque o tempo não permite mais, a importância da investigação, que hoje aqui teve uma expressão bastante forte no segundo painel, se a minha memória não me atraiçoa. Por fim, mas não menos importante, a promulgação da lei que criou e que regula o Registro Oncológico Nacional e a que eu tive o grato prazer de fazer parte do grupo de trabalho que agarrou na proposta do Governo e penso que a melhorou e que foi um passo importante e que permite a atualização dos dados de câncer em Portugal, a sua monitorização e a verdadeira eficácia dos novos tratamentos e medicamentos, não em contexto de ensaio clínico, mas de prática clínica diária. Aliás, a caminho de concluir um ano, em janeiro, pelo menos assim ditava a entrada em vigor da lei, será em 2019 um bom momento para nós fazermos a avaliação de desempenho deste ROM. Termino como comecei, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a reflexão e o trabalho e, obviamente, disponibilizando-nos para colaborar na construção de uma realidade que nos conforte mais a todos e que tenhamos a certeza de que não esperamos sentados, mas que arranjamos armas para combater este flagelo que nos entra a todos pela porta adentro, na primeira pessoa ou num familiar. Esta é uma realidade que todos nós temos que perceber que não é do outro. É dentro da nossa casa, a qualquer momento, a qualquer instante, e aparece, acreditem, surpresa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato Simões, do Bloco de Esquerda. Faz favor, tem a palavra e o igual apelo dos 5 minutos. Obrigada.
Eu vou ser muito rápido. Antes de mais, eu queria agradecer a todos os oradores que participaram hoje, durante o dia todo, porque fartei-me de aprender coisas e foi muito útil. E como eu não sou médico, nem sou oncologista, eu sou um simples arquiteto, quer dizer, faz um bocado de confusão estar a falar para pessoas que sabem muito mais disto do que eu, não lhe vou acrescentar nada. De maneira que terei aqui algumas notas que se calhar são assim, alguns lugares comuns, mas que eu acho que são aqueles que eu retive e que eu acho importantes. Que é a necessidade da prevenção, a necessidade da detecção precoce, a necessidade do acesso ao diagnóstico e ao tratamento em tempo útil. Eu devo dizer que neste momento há um amigo meu que está a morrer porque não foi em tempo útil. Ele teve um cancro igual àquele que eu tive, eu fui em tempo útil, e ele está neste momento a morrer porque o diagnóstico não foi feito em tempo útil. O tratamento não foi feito a tempo útil, porque mora na província, porque não teve as mesmas oportunidades que eu tive para detectar o cancro, e é isto que eu acho que é importante. Quer dizer, é importante é as pessoas saberem que têm que ter em tempo útil o acompanhamento médico, têm que ter em tempo. Vamos ver, os rastreios são importantes, eu considero que sim, pelo menos. Mas mais importante também do que isso é que as pessoas tenham uma medicina de proximidade, em que as pessoas estejam em contacto num centro de saúde, quer dizer, é que isso seja em todo o país, em todas as aldeias, e que haja médico perto e que a pessoa consiga detectar, porque, quer dizer, nós não podemos admitir diferenças territoriais como aquelas que existem, é que uma pessoa tem mais hipóteses de sobreviver se estiver a viver em Lisboa do que se viver em Bragança. E isto, para mim, faz um bocado de confusão que os portugueses sejam portugueses de primeira, porque são aqueles que estão nos grandes centros populacionais, e depois há aqueles que estão na aldeia e que se lixam. Desculpe a expressão. É o acesso também aos produtos de apoio. Quer dizer, neste momento, por exemplo, eu não sei se... eu acho que a situação continua a mesma, que é, por exemplo, nos dispositivos médicos coparticipados houve produtos que não entraram na lista de produtos de dispositivos médicos coparticipados. Quer dizer, produtos de apoio que estão na lista homologada de produtos de apoio e depois não constam da lista dos dispositivos médicos coparticipados, como, por exemplo, os produtos de ostomia pediátrica. Quer dizer, isto faz-me confusão que as pessoas não tenham acesso a estes produtos. E, por outro lado, outros produtos que também, se calhar em situações também de quantos de cabelo, que eu conheço melhor, que são os produtos mais da área da deficiência, que demoram meses e meses até serem atribuídos, e é um processo burocrático completamente disparatado. Outra questão que queria levantar, que é a participação, quer das sociedades científicas, quer das associações de doentes, porque eu acho que é fundamental, quer dizer, que eles participem na definição das políticas e na definição mesmo, participem mesmo no processo legislativo. Eu não vejo melhor, quer dizer, eu não acredito que haja deputados que sejam mais clarividentes para tratar dos assuntos que dizem respeito às pessoas que têm cancro ou que tiveram cancro ou que tratam pessoas com cancro do que essas pessoas. Quer dizer, eu não acredito. Não acredito que um deputado, por ser deputado, consiga ter, pronto, inspiração divina. Não, tem que ser as pessoas, as associações, as sociedades científicas a poderem realmente ter uma palavra a dizer, e quando há consultas públicas, que seja tomada em conta aquilo que estas pessoas têm a dizer. No ativismo na área da ciência, nós temos um slogan que é "Nada sobre nós sem nós". E é este slogan que eu acho que se aplica a todas estas situações. Quer dizer, não me parece que seja possível, quer as participações, as auscultações públicas, em que depois se ausculta, mas depois não se tem em consideração as opiniões das pessoas. Quer dizer, há que mudar muito naquilo que é o processo de fazer, de definição de políticas e de definição de legislação. Depois, outra questão também é o subfinanciamento do sistema que existe no SNS. Quer dizer, nós vemos que é necessária a renovação de equipamentos que estão obsoletos, é o acesso a tratamentos de inovadores. Eu preocupo-me aquilo que o doutor José Diniz disse, que, se é que eu percebi bem, de pessoas que estão a ser irradiadas de uma forma que lhe vai provocar sequelas quando há tratamentos que evitam isto. Era isto? Quer dizer, isto eu acho criminoso. Quer dizer, criminoso pode ser muito... Mas, quer dizer, mas se há a hipótese de não lhe provocar sequelas a uma pessoa e lhe estamos a provocar sequelas, eu não sei como é que é de classificar isto, mas, quer dizer, não é lá muito agradável. Isso fez-me confusão que realmente haja médicos a provocar sequelas a pessoas quando poderiam, se calhar, encaminhar para outro hospital onde não provocariam sequelas nenhumas. Isto faz-me confusão. Outra coisa que eu acho importante é mesmo a própria comunicação entre os médicos e as pessoas doentes. Eu lembro-me de estar no IPO e ter ao lado um senhor já, pai dos seus 60 anos, e que a certa altura disse: olha, hoje não come porque amanhã vai ser operado. Agora vamos começar a fazer a preparação. E ele disse: mas vou ser operado aqui. Eu não fazia a mínima ideia a que é que ia ser operado. Quer dizer, esta comunicação também é fundamental. Quer dizer, é haver comunicação entre doentes, médicos, profissionais de saúde, o modo como a pessoa é tratada nos hospitais. Eu acho que era isto que eu tinha a dizer.
Obrigada,
Sr.
Deputado. Agradeço ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e agora convido a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto a fazer uma intervenção.
E eu agradeço e vou ser bastante breve. Queria, obviamente, começar, em meu nome pessoal, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, por agradecer a presença e os contributos e aqui, de alguma forma, ultrapassando esta condição e enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, o que eu vos pedia, uma vez que já temos as apresentações e dando continuidade àquilo que disse a deputada Maria Antónia Almeida Santos, e sendo muito pragmática, que é uma coisa que eu me orgulho de ser, talvez porque mantenho a minha condição e a ação de médica, era que não fizessem em mais de duas folhas, portanto não quero mais do que duas folhas, mas o que vos peçam em duas folhas, ou há quatro, o resumo e as principais mensagens daquilo que disseram. Porque, de facto, ao termos uma ferramenta, e era a minha intenção fazê-lo agora no final, ao termos uma ferramenta que vai coligir toda esta informação, isso, por muito que às vezes possam pensar que não, pode ajudar. E, portanto, não vos estou a pedir nenhum testamento, é pedir duas folhas que anexaríamos àquilo que foram as apresentações que aqui fizeram. E, portanto, agradecendo a presença, voltar a dizer que não é um lugar comum o compromisso que o CDS tem com esta área, com a área da saúde em geral, com a área dos mais vulneráveis e dos mais frágeis e, portanto, percebendo claramente, já vos dei conta daquilo que são as nossas dificuldades e limitações, deixar aqui um compromisso que não é vão nem é falso, é genuíno, de que nós continuaremos atentos à área da oncologia, naquilo que são as nossas capacidades, não nos dispensando de fazer aquilo que está ao nosso alcance e não nos dispensando também de pedir que continuem a fazer a vossa parte. Eu já o disse aqui nesta casa, noutro contexto relativo à oncologia, não é iludir nem é ser derrotista, reconhecer que este caminho, nesta casa como noutros, é lento. É lento, nomeadamente para aquilo que são as necessidades das pessoas que nós acompanhamos. Mas não há alternativa, porque se nós não o fizermos, obviamente vai ser ainda mais lento. E, portanto, desistir para nós nunca será a opção, mas reconhecemos que gostávamos de andar a um passo mais rápido. Como também hoje aqui foi muito bem dito, é preciso colaborar para andarmos mais rapidamente e se alguma coisa, entre outras, emergiu também deste simpósio, é a necessidade de, num país tão pequeno, nos articularmos melhor, porque são várias, inúmeras, as iniciativas meritórias das várias instituições e, portanto, eu gostava aqui de ser clara. Sim, gostávamos de ir mais depressa, mas vamos fazer, com o compromisso de fazer melhor, sabendo que não é a alternativa desistir de o fazer. Depois, nós estamos preocupados, obviamente, com questões de acesso aos cuidados. Já aqui foi dito que acompanhamos aquilo que têm sido algumas promessas sem tradução depois na prática, seja no aumento de tempo de espera de consultas, seja de cirurgias, seja na realização de rastreios e, portanto, também pode não ser visível, mas também já aqui foi dito, nós fazemos perguntas ao Governo para monitorizar aquilo que se passa. Ainda hoje, dizer-vos que vamos dar entrada de uma sobre avarias sistemáticas de aparelhos para realizar ressonâncias magnéticas a doentes com cancro em várias zonas do país. E, portanto, isto está a acontecer, é real, as pessoas não, nem nós temos por forma de estar a agitar uma bandeirinha a dizer que fazemos a pergunta, é só para vos dizer que estamos atentos àquilo que se está a passar nesta área e que, obviamente, percebendo que na área do cancro há muitas, digamos, variáveis envolvidas, mas é a nossa obrigação fiscalizar para que os doentes tenham melhores cuidados. E na questão do acesso aos cuidados, como é evidente, nós acompanhamos e orgulhamos-nos do trajeto que temos feito neste Parlamento desde há mais duas legislaturas sobre a questão do acesso aos cuidados paliativos. E agora sou eu que vos faço, de alguma forma, se possível, esse pedido, porque, de facto, neste trajeto e nesta caminhada, Percebendo nós que há, felizmente, mudanças a acontecer, também elas são lentas, mas neste trajeto e nesta caminhada sempre se acha que tratar é só tratar quando o objetivo é a cura. E são milhares de doentes que não se curam em Portugal e que não podem ser doentes de segunda. Esses têm, o Dr. José Diniz hoje falou da investigação, eu só lhe queria dizer que esses têm menos de 1% do investimento da saúde relativamente ao seu tratamento. E todos nós sabemos, enquanto profissionais de saúde, e não só, que há tratamentos que são dirigidos à cura e há tratamentos que são dirigidos à qualidade de vida, e esses não são só, não são tratamentos de segunda. São aqueles que o doente precisa, são aqueles que lhe devem ser disponibilizados. Portanto, nós vamos continuar muito atentos, não confundindo que semear a esperança entre os doentes seja igual a submetê-los à obstinação terapêutica. E, portanto, têm aqui uma voz muito, muito ativa em relação a essas matérias, como a outras, mas nesta particularmente, porque estão matérias éticas e clínicas muito intrincadas, e nós sabemos que algumas vezes, por desconhecimento, por falta de preparação, e nunca o escondemos, as pessoas acham que semear a esperança é oferecer esperança irrealista aos doentes à custa da obstinação terapêutica. Isso é má prática, está eticamente bem balizado e esse é digamos, a razão que fratura o nosso país, é de facto esta questão de más práticas, de inequidade no acesso aos cuidados e essa sim terá o foco do CDS. Acho que é muito importante, e termino desta forma, que nos façam chegar propostas. Nós temos algumas na calha, como disse, e quero aqui reforçar porque o faço publicamente em nome do grupo de trabalho, nós não terminaremos a legislatura naquilo que de mim depender, e sei que os meus colegas me acompanham, a questão da atividade laboral e do regresso ao trabalho dos doentes em situação metastática. Agrada-me que, relativamente a estas questões da oncologia, e mais uma vez as perspectivas podem ser de copo mais cheio ou de copo mais vazio, fico feliz pela realização deste simpósio, agrada-me, dizia eu, que haja uma perspectiva de saúde pública em relação à oncologia e que tem que existir relativamente a onde gastamos o dinheiro, o que é que vale a inovação, a novidade, o que é que vale o rastreio, porque se de facto todos queremos falar de cada caso e isso não pode ser de forma alguma negligenciado em termos de personalização e de pessoalização da medicina, mas nós todos temos responsabilidades do ponto de vista de saúde pública e é fundamental que os dinheiros públicos sejam aplicados de acordo com a melhor evidência possível. E, portanto, acho que, apesar do esforço, e eu já o disse há pouco, a resiliência é um timbre de quem trabalha nestas áreas, só posso terminar agradecendo e esperando que seja mais um pequeno, grande passo para iniciativas que todos os grupos parlamentares terão possibilidade de aproveitar e aprofundar. Muito obrigada.
Eu tomo a palavra.
Convido então agora o Sr. Deputado João Dias, do PCP, a dar uma palavrinha.
Muito obrigado. Boa tarde, no final da tarde, um encerramento, no fundo, tentando deixar aqui as posições de cada um dos intervenientes na Assembleia da República. Antes de mais, agradecer as intervenções que foram feitas ao longo do dia. Elas foram bastante esclarecedoras, foram bastante ricas, permitiram até algum debate e confrontação de ideias, e desta confrontação é que surge até muitas das vezes a luz, ou seja, constrói-se caminho com esta confrontação, com estas ideias, muitas das vezes até opostas, mas de qualquer forma são perspectivas diferentes de olhar para, às vezes, para a mesma realidade. É uma temática que é bastante pertinente. Se até há bem pouco tempo a maior parte das pessoas olhavam para as questões oncológicas como algo que acontecia só ao outro, agora ainda não interiorizaram, e é apenas que as pessoas ainda não tivessem interiorizado, falam em algo que também lhe pode acontecer, mas no fundo há sempre aquela esperança que acontece só ao outro. E isto revela-se nos comportamentos, como eu até de manhã acabei por observar, nos comportamentos de saúde, nos comportamentos, na adesão aos hábitos saudáveis, que de facto é provavelmente a maior dificuldade que nós nos serviços de saúde temos, é conseguir alterar hábitos
conseguir levar a população para aderir a hábitos saudáveis e por aí teríamos uma eficácia tremenda naquilo que são os problemas oncológicos. Mas dizer que a prevenção, em quase todas as áreas, mas principalmente na área da saúde, provavelmente é aquela que maior dificuldade nós temos. Para já para conseguir mostrar resultados. Qualquer presidente do Conselho de Administração, qualquer presidente, mesmo de um Conselho Clínico, de um ACES, sempre que lhes é apresentado algum programa de prevenção, naturalmente tenta olhar aos custos, mas não consegue perceber quais são os efeitos em termos preventivos que lhe vão resultar dessas ações, até porque essas medidas, muitas delas, são a longo, muito longo prazo. E, de facto, um exemplo. Estão aqui vários profissionais de saúde. Qual seria o resultado que nós teríamos se conseguíssemos baixar a média do IMC em Portugal? Por exemplo, não só no diabetes, mas principalmente até mesmo no cancro. Só que a média da população portuguesa baixasse um valor, um ponto, no índice de massa corporal, nós teríamos provavelmente prevenido milhares de pessoas da ocorrência de tumores. Portanto, é preciso que se invista também na prevenção, com políticas e programas preventivos que possam... Mas para isso é preciso alocar meios, é preciso ter coragem de alocar meios e recursos e programas. A questão dos rastreios já foi por demais abordada aqui no outro aspecto, na outra mesa. De facto, e parece-me que, independentemente depois das questões fisiológicas e biológicas, do desfecho que poderá ocorrer, mas, de facto, na prevenção metastática, não haja dúvidas que, quanto mais precocemente se for identificado, maior é a probabilidade de evitar. Portanto, isto não tem grande discussão. Portanto, é um direito que deverá ser que a população portuguesa tenha acesso. Depois, a questão do acesso àquilo que são os tratamentos. É inegável que há assimetrias. E temos que implementar medidas. Tem que haver investimento para que haja uma oferta pública, é esta a nossa perspectiva, uma oferta pública que permita, e não sequer falo nesta palavra equidade, eu falo em igualdade no acesso. Porque nós sabemos que temos uma literalização dos cuidados de saúde. O PCP não tem dúvidas de que os recursos são finitos. Nós não temos recursos materiais, financeiros, suficientes, não conseguimos pôr um médico à porta da casa de cada português, temos que os saber gerir. Mas essa gestão, os modelos, temos que pensar estrategicamente quais são os modelos que permitem criar condições de igualdade, porque tanto respeito e tanta dignidade tem um português que vive em Bragança como um que vive em Faro ou que vive em Lisboa. É igual. E, portanto, temos que criar condições de igualdade no acesso e criar respostas, muito provavelmente respostas até mais integradas, que permitam um acesso mais igual e depois, nomeadamente, o que tem a ver com a inovação. A inovação, dizer uma coisa que foi aqui dita até por Dr. Paulo, que é nem tudo o que é novo é bom. Isto, nós não temos dúvidas, nem tudo o que é novo é bom. Agora, aquilo que a evidência científica demonstra e prova que é efetivamente bom para a população, que é efetivamente, comprovadamente, importante e necessário, então tem que chegar às pessoas. E tem que chegar às pessoas e tem que haver o tal investimento financeiro para que, novamente, meios e equipamentos possam estar disponibilizados e sejam geridos de uma forma adequada. Portanto, importa também entender de que forma é que nós conseguimos dar essa resposta. Houve aqui várias perspectivas, várias formas de levar estes cuidados às pessoas. No entanto, eu acho que há aspectos que é importante consolidar. É evidente que existirá aquilo que é o topo em termos de desenvolvimento tecnológico, mas há, por vezes, situações básicas que ainda não estão a chegar às pessoas. Falámos já aqui das ajudas técnicas, que é preciso consolidar estes apoios. Falámos já aqui também dos cuidados paliativos. Não basta só abrir camas. Não basta só criar equipas de cuidados paliativos no papel, mas depois elas na prática não possam funcionar ou não tenham condições para trabalhar nas equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. Portanto, é preciso criar umas condições no terreno efetivas para essa prestação. Só um pequeno exemplo para terminar, que nos preocupa, por exemplo, a questão da vacinação, fazer a extensão da vacinação do HPV também aos rapazes. Um exemplo. Por que não? Se está comprovado, se falar de inovação, se está comprovado, é por questões financeiras de 4 milhões ou 3 milhões. A vida humana vale muito, muito dinheiro. Nem sequer vale a pena falarmos quanto, qual é o valor da vida humana. É incalculável, não é? Portanto, é necessário avaliarmos estas questões. E quando nós falamos muito bem, palavras levam-se ao vento muitas das vezes, o papel aguenta o que nós queremos lá colocar, mas depois quando vamos efetivamente aprovar as propostas, essas propostas muitas das vezes não passam, não são aprovadas, e isso preocupa-nos porque faria toda a diferença naquilo que é a qualidade dos cuidados e naquilo que é a segurança para a nossa população, que nos devemos preocupar com isso. Portanto, mais uma vez reforçar aquilo que foi as contribuições que aqui nos deixaram. Naturalmente teremos em boa consideração muitos dos aspectos que aqui deixaram, aspectos, alguns que nunca tínhamos refletido sobre eles, mas que iremos amadurecer, refletir coletivamente e que depois poderemos ter iniciativas neste âmbito, porque a saúde é daquelas questões que são altamente sensíveis às pessoas e que as pessoas estão sempre despertas para elas. Obrigado.
Muito rapidamente, as últimas são as primeiras. Agradecer às funcionárias da Comissão de Saúde que nos ajudaram, depois de muitos altos e baixos, a que o simpósio pudesse acontecer. Portanto, agradecer à Arminda, à doutora Rosa e à doutora Luísa, o facto de terem trabalhado, porque estão a fazer mais 3 mil coisas ao mesmo tempo. Portanto, queria agradecer e agradecer, e estou a fazê-lo em nome de todos, também aos funcionários do Parlamento, da parte dos audiovisuais, da parte aqui do edifício novo. Portanto, queria dar essa nota.
Pronto, eu agradeço mais uma vez a todos os presentes e mais uma vez vos faço o desafio para que de facto nos façam chegar em que sejam estas duas folhas, numa tentativa de se fazer uma brochura, para que dessa forma se possa ir mais de encontro àquilo que é as necessidades das pessoas. Muito obrigada.
E agora é que há ali um café, não é?